Isso é esta segunda parte da nossa reunião. Temos connosco, pela primeira vez nesta última sessão legislativa, o Sr. Ministro da Justiça, a quem agradecemos a disponibilidade. Trata-se de um agendamento putativo do CDS-PP que não pôde ser cumprido, como na altura se recordam, em julho, enfim, por decisão do PAR, visto que ultrapassava em termos úteis o tempo que o PAR concedia para reuniões da Comissão nestas matérias. O requerimento incide sobre questões relativas ao Estado da Justiça, por um lado, e depois num outro, que foi anexado, sobre matérias que têm a ver com o negócio de arrendamento de um edifício em Guimarães para ações de serviços judiciais, mas o Sr. Deputado Nuno Melo, que é o requerente, depois verá como melhor ou que tempo dará a cada uma das matérias, como fará como assim o entender. Queria, portanto, reiterar os meus agradecimentos ao Sr. Ministro da Justiça, aos seus secretários de Estado, Conde Rodrigues e Tiago Silveira, que aqui também estão presentes, e dava a palavra ao Sr. Deputado requerente Nuno Melo para colocar as questões relativas aos requerimentos que estão em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, peço desculpa. Esta reunião não está a ter gravação vídeo, porque, como reparo, todas estas salas estão visando a melhoria. O objetivo, tanto quanto estou informado, é que todas elas, só tinha esta, todas elas passem a ter vídeo no futuro, e portanto penso que isso não vai demorar assim tanto tempo, mas portanto esta reunião está apenas a ser objeto de gravação áudio, visto que a gravação vídeo atualmente só se pode obter no Senado, onde, aliás, estão a ser feitos plenários, é o único sítio neste momento onde há a regravação vídeo. Dê a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Justiça, Srs. Secretários de Estado, agradeço-lhes os esclarecimentos que aqui se prontificam por estar na primeira comissão, começando por dizer que, como o Sr. Presidente refletiu e bem, esta é uma audição que resultaria de um agendamento legislativo. Em julho, acontece em outubro, o que significa necessariamente que houve aspectos que o tempo esclareceu, houve outros cuja, em relação ao qual a natureza das preocupações mudou, mas há também outros cuja pertinência se mantém. E eu começo por aqui, Senhor Ministro. O PS promoveu, de resto hoje será reavaliado, em parte, uma reforma processual penal. Desde então, e de acordo com os dados divulgados pelo Gabinete de Coordenador de Segurança, a criminalidade violenta registrou um aumento de 15%. O sentimento de insegurança, suponho eu, ninguém duvidará, agravou-se e instalou-se e percebe-se todos os dias. Temos registro diário, Sr. Ministro, de novos casos de criminalidade grupal, assaltos a bancos, postos de abastecimento de combustíveis, ourivesarias, roubos de automóvel com recurso ao carjacking. Excuso-me aqui, inclusivamente, de caso a caso, lhe demonstrar aquilo que o Sr. Ministro já sabe, que é o do aumento só no primeiro semestre de 2008, em termos comparativos, anos inteiros, há pouco tempo atrás. E a verdade é que os representantes de profissões judiciárias, de associações sindicais, até de outras associações, estabelecem, nos casos mais explícitos, um nexo de causalidade entre este aumento de criminalidade e a reforma processual penal que o Partido Socialista e o Governo, em boa verdade, promoveu. Eu cito-lhe apenas três exemplos, Sr. Ministro. O Procurador-Geral da República diz assim: o hipergarantismo concedido aos arguídos colide com o direito das vítimas, com o prestígio das instituições e dificulta e impede muitas vezes o combate eficaz à criminalidade complexa. Um estudo recente, por seu lado, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, também estabelece essa ligação causa e efeito por, cito também, transmitirem à sociedade em geral e ao mundo criminoso em particular inequívoco sinal de brandura do sistema penal. Um último exemplo, Sr. Ministro, do Presidente da Associação dos Juízes pela Cidadania, de resto em declarações muito recentes à Agência Lusa, citando também, o balanço desta reforma penal é catastrófico, sendo que quando referem reforma penal, referem-se à reforma penal e processual penal necessariamente. Não tem só a ver com o clima de insegurança que gerou, mas com os prejuízos que a criminalidade está a provocar. Bom, e posto isto, Sr. Ministro, tendo em conta, naturalmente, a responsabilidade de Vossa Excelência nessa reforma, e este nexo de causalidade que é estabelecido, porque todos os dias tem a obrigação de aplicar o Código de Processo Penal e lhe percebe estas deficiências, eu pergunto-lhe se isto não o faz refletir. E não o faz refletir, desde logo, sobre o sinal dado pela tutela, que, como o CDS à data disse, e consta data, expressa, deste Parlamento, se traduz o sinal contrário àquele que o agravamento dos crimes justificaria do ponto de vista legislativo. E até, Sr. Ministro, para que perceba alguns aspectos da criminalidade que lhe dizem especificamente respeito, quer dizer, perceba-se o que temos hoje em dia. Juízes agredidos, esquadras de polícia invadidas, tentativas de homicídio dentro das esquadras. Sr. Ministro, e tanto quanto sei, há dois dias até para cúmulo um assalto por escalamento à Direção Central de Combate ao Banditismo da PJ sob tutela de Vossa Excelência. Chegamos a este cúmulo. Eu pergunto ao Sr. Ministro se estará à espera que algum infortúnio leve a que se promovam qualquer assalto ao Ministério da Justiça para perceber que de facto alguma coisa está mal. E que estas declarações dos representantes das profissões judiciárias não podem ser só irrelevâncias que a tutela não considera, mas ainda vindo de quem vem. Nós estamos a falar de juízes, estamos a falar de procuradores adjuntos, estamos a falar de procurador da República, estamos a falar de quem aplica todos os dias o Código de Processo Penal e lhe percebe estas deficiências. E quer dizer, Sr. Ministro, entretanto, dois aspectos. Está o Sr. Ministro genuinamente convencido que, alterando a lei das armas, os termos em que hoje vai ser discutido que resolve este problema? Está genuinamente convencido disto, Sr. Ministro da Justiça? O Sr. Ministro da Administração Interna, não sei. Mas o que eu pergunto é se o Sr. Ministro da Justiça está genuinamente convencido disso. Eu devo dizer que nós, francamente, não estamos. Como também devo dizer, Sr. Ministro, vamos sabendo agora, curiosamente pelo Ministério da Administração Interna, que as alterações às leis penal e processual penal estão a ser objeto de um estudo por parte do Dr. Boaventura Sousa Santos. De resto, mais um estudo encomendado ao Dr. Boaventura Sousa Santos. E, portanto, alguém com opiniões ideológicas que eu quase diria estão à esquerda da própria esquerda, mas que sobre isto até já tem pensamento conhecido. E o que eu pergunto a Vossa Excelência é se faz sentido encomendar mais um estudo a alguém que sobre a matéria até já disse exatamente o que pensa. E já agora, Sr. Ministro, quanto é que vai pagar por ele? Quanto vai custar esse estudo? E já agora também, Sr. Ministro, se não lhe parece que as opiniões que há pouco lhe citei também já deveriam ser estudo porventura muito mais relevante. Vindo de quem vem, não é? E por falar em custos, Sr. Ministro, orçamento para a Justiça seria útil, se o Sr. Ministro tiver essa possibilidade, anteciparmos hoje aqui alguma coisa do que em breve discutiremos a propósito do orçamento do Ministério da Justiça. Está o Sr. Ministro em condições de garantir que se vai manter em termos de dotações orçamentais, essas dotações vão reduzir-se, vão aumentar. Fica a questão se o Sr. Ministro tiver a oportunidade de responder. Outra questão, Sr. Ministro, é esta, quer dizer, em plena crise de insegurança, em agosto, salvo erro, final de julho ou agosto, o Ministério da Administração Interna lá reuniu com o Procurador-Geral da República, a propósito do tema criminalidade violenta. Ora, ocorre-me pensar que na primeira linha do combate à criminalidade violenta está exatamente a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é tutelada pelo Ministério da Justiça. E eu pergunto a Vossa Excelência onde estava quando aconteceu esta reunião. E porquê é que não esteve presente nela? Se não será suposto o Ministério da Justiça, quando se fala do aumento da criminalidade, tendo em conta esta tutela, estar presente nas reuniões que, desde logo, o Ministério da Administração Interna promove. E se será essa a razão para o anúncio que, logo de seguida, nos pareceu um bocadinho curto, para não classificar de outra forma, quando o próprio Ministério da Administração Interna anunciou a criação das tais brigadas especiais da PSP, da GNR e do CEF, deixando de fora a PJ. Eu pensei que depois, perante o rebuliço ou incomodidade que certamente Vossa Excelência terá sentido, porque, enfim, quer dizer, esta suposição da tutela do MAI à Justiça nem sequer é boa do ponto de vista do que este Ministério discute. Eu pensei que há muito quem defenda que se fundam os dois num, mas para já isso ainda não acontece. Quer dizer, perguntar-lhe, Sr. Ministro, se lhe faz sentido que, quando se fala de criminalidade violenta, que combate à criminalidade violenta e do anúncio da criação destas brigadas especiais, é lógico que a Polícia Judiciária não esteja na primeira linha desses anúncios e seja sobrevalorizada em relação, desde logo, às outras três entidades, muito meritórias e, apesar do esforçado trabalho, enfim, não tem as competências estritas que a Polícia Judiciária tem. E agora, Sr. Ministro, um outro tema, e estou a terminar, não vou demorar muito mais, Sr. Presidente, relacionado com uma notícia que à data também justificou este requerimento e que teve a ver com escutas, numa divulgação que dava conta da existência, esta afirmava, não era sequer escrita a notícia da forma dubitativa, que dava conta de que da realização de escutas ilegais operadas por agentes do Departamento de Prevenção e Apoio Tecnológico, de que políticos seriam alvo de escutas ilegais dos seus próprios gabinetes, de que não há registro de trabalhos realizados e de que essas missões poderiam partir da iniciativa de dirigentes nacionais, do diretor do departamento, coordenadores de brigada, à margem de qualquer investigação. Esta foi a notícia. Eu sobre ela não ajuízo. Foi uma notícia. Tenho até presente a reação dos responsáveis da própria Polícia Judiciária e do Ministro da Justiça logo de seguida. Mas, Sr. Ministro, também não é mesmo verdade que, depois da reação de Vossa Excelência, o Sr. Procurador-Geral da República reafirmou o receio da existência de escutas ilegais no nosso país. Ora bem, e convenhamos que o Sr. Procurador-Geral da República não é uma pessoa qualquer. E por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, está em condições de garantir, em primeiro lugar, que este departamento não é financiado por aquilo que serão chamadas de despesas confidenciais? Está o Sr. Ministro em condições de garantir que este departamento não utilize, entre outras coisas, veículos automóveis registados em nome de pessoas ou empresas inexistentes? Está o Sr. Ministro em condições de garantir que este departamento não realiza estas operações sem controle judicial para iniciar e apoiar investigações que só depois, quando devidamente instruídas ou quando devidamente conveniente, assumem o formato de inquéritos judiciais? E já agora, está o Sr. Ministro em condições de garantir que não se realizam escutas para além do controle feito desde a sala Gomes Freire, de resto, motivando visitas simpáticas, quando é preciso mostrar que tudo está bem, porque, em boa verdade, Sr. Ministro, não é destas que se tratam. Há haver outras. É das outras que não são feitas com o controle desta sala Gomes Freire e do sistema que aí é aplicado. Portanto, o que gostávamos de saber, Sr. Ministro, é se o Sr. Ministro está em condições de garantir para... Nem é para além de qualquer dúvida. É com certeza absoluta que estes factos não sucedem. Com certeza absoluta da tutela, que estes factos não sucedem. As duas últimas questões. Uma, Sr. Ministro, também constante desse agendamento prestativo, tem a ver com o notariado. O notariado, Sr. Ministro, vamos buscar uma coisa. O Estado, através de um governo que foi eleito, e os governos representam o Estado, quando vier outro que substitua este, também terá de assumir os compromissos assumidos, garantidos por... pela governação, mas ainda de forma juridicamente relevante, a verdade é que o Estado, através de um governo eleito, motivou juristas a aderirem a uma carreira do notariado. Houve uma grande reforma, houve pessoas que prescindiram da profissão que até então exerciam, advogados, outros juristas, para terem formação específica no notariado. Fizeram investimentos, tiraram cursos, pagaram instalações, foram obrigados a suportar custos com base de dados. E tudo feito. Quando, depois da expectativa criada, o gasto está feito e a opção está tomada, o Ministério da Justiça decide basicamente acabar-lhes com a sua expectativa, dar o dito por não dito e fazer com que hoje tenham na sua opção, porventura, o maior erro das suas vidas. Porque confiaram que o Estado seria a pessoa de bem. E eu pergunto, Sr. Ministro, se faz sentido, a propósito do notariado, perceber-se hoje um Estado que patrocina ações notariais na mais absoluta concorrência desleal, às vezes porta a porta com notários, fazendo-se com que, para os mesmos atos, se pratiquem custos muito inferiores, que não há condição nenhuma desses notários poderem acompanhar. Se faz sentido, Sr. Ministro, atribuir aos notários um tratamento fiscal que, para os mesmos atos, não é tão desfavorável, desde logo, em relação a solicitadores ou até advogados. Por exemplo, o imposto de selo da verba 15 dos atos notariais, que é circunscrita aos notários. Uma procuração, por exemplo, dirige-se a um notário, paga o imposto de selo constante da verba 15, vai a um solicitador, não a paga. O que é isto? Isto não é concorrência social, não é um tratamento diferente do cidadão, para além do mais pratica o mesmo ato jurídico perante a lei. Isto faz sentido. Sr. Ministro, os notários pagaram 35 milhões de euros para aceder a uma base de dados das conservatórias. A taxa 16 da tabela. 35 milhões de euros. Até hoje, Sr. Ministro, não lhes foi dado acesso à base de dados e, ao que parece, e gostava que me confirmasse, o Ministério da Justiça até se prepara para permitir o acesso a essas bases de dados em instituições bancárias, deslocando aí funcionários das conservatórias para realizarem atos notariais. E eu gostava que me confirmasse se isso é ou não verdade. Pergunto-lhe também, Sr. Ministro, se lhe faz sentido desbaratar uma estrutura inteira assente na segurança jurídica, já nem sequer falo da vida das pessoas e do que isso representa no legítimo exercício das suas profissões. Falo do ponto de vista da segurança jurídica, desbaratar todo um sistema, por exemplo, na forma como este Ministério se permitiu e decidiu pôr em causa os atos relacionados com o registro comercial. Porque, Sr. Ministro, verdade é que agora se registra sem dificuldades no registro comercial. Dou-lhe um exemplo de São de Cotas. São de Cotas, Sr. Ministro. Registra sem dificuldade, por depósito, e o documento nem sequer é exibido. Acha isto normal? O documento nem sequer é exibido. E para que se perceba, quer dizer, da facilidade de eu registrar uma ação de cotas a favor do Dr. Alberto Martins ou do engenheiro José Sócrates. Não exibo o documento e só quando a polícia lhes bater à porta, porque todos os atos fraudulentos foram cometidos, é que se vai dizer, bom, de facto, não houve segurança jurídica que cautelasse o ato notarial, o depósito, bom, e de facto precipitamos, é disso que estão à espera. Porque eu faço-lhe isso, como qualquer pessoa, tendo em conta as alterações que este governo fez, sem nenhuma dificuldade. Eu amanhã registro-lhe, por depósito, uma sessão de cotas, em nome de Vossa Excelência, pratico atos fraudulentos, em nome de uma sociedade, e vou-me embora, vou para o Brasil, vou para um qualquer paraíso tropical e ficará a Vossa Excelência para resolver o problema com tudo o que isso significa. Claro que depois demonstrará, bom, mas a sessão de cotas não aconteceu. E o Alberto Costa, Dr. Alberto Costa, perdão, nem sequer adquiri por cotas qualquer participação nessa sociedade. Isso é falso. Pois é. Mas, entretanto, vai ter que litigar. Vai ter que prestar declarações em inquéritos, em processos de crime. Vai ter que ter todos os incómodos, pagar honorários a advogados. E tudo mais que isso implica, porque este governo acha normal que as sessões de cotas aconteçam por depósito, sem exibição de documento e sem qualquer garantia em termos de segurança jurídica deste ato notarial. Mas porquê? É o simplex? Isto não é o simplex. Isto não é simplex, Sr. Ministro. Isto é irresponsabilidade. Parece-me. E noutro exemplo, Sr. Ministro, acha normal isto numa alteração que produziu efeitos a partir de 21 de julho de 2008? Acha normal que os contratos anuláveis por falta de consentimento de terceiro ou autorização judicial deem agora lugar ao registro definitivo? Artigo 92, número 2, Sr. Ministro. Porque dentes, a falta de consentimento de um dos cônjuges implicava o registro provisório por natureza. Sucedia a mesma coisa se o pai vendia o bem de filho menor sem autorização do tribunal. Registro provisório por natureza. E agora temos um registro definitivo. O Sr. Ministro acha normal, o Sr. Ministro é jurista, é advogado antes de ser Ministro da Justiça. Acha normal que uma transmissão desta natureza dê lugar a registro definitivo, com tudo o que isso implica? E sabendo-se depois da possibilidade de transmissão sucessiva desse bem a partir do momento em que o registro aconteça? Para quando se verificar que o marido ou a mulher não deram consentimento, ou que o tribunal não autorizou a venda do filho menor, já não haja nada a fazer? Ou então tenha que perder 20 anos num processo em tribunal para voltar a reaver um bem que foi indevidamente transmitido? Isto é normal? Isto é normal? Isto é simplex? Isto não é simplex, Sr. Ministro. Isto também é irresponsabilidade. E eu, à volta, Sr. Ministro, dos problemas do notariado e da forma como estão a desbaratar um pilar fundamental do sistema jurídico português, que é o da segurança dos atos, podia perder aqui uma tarde, e não perco. Deixo-lhe aqui estes dados só, que são concretos, para ver se o Ministro a eles pode dar alguma resposta. Última questão, Sr. Ministro, troca de seringas, foi aqui apresentada por Vossa Excelência como a melhor das reformas, tudo resolveria, visão humanista socialista face ao drama que se vive nas prisões, certamente impediria a transmissão que todos os dias vai acontecendo, designadamente doenças, pela falta desta particular atenção do Estado acerca do que se passa dentro das prisões. Claro que nem ocorreu ao Ministro perceber que esta medida significa o prescindir por parte do Estado de uma parcela da sua própria soberania, porque um Estado que distribui as seringas é o Estado que prescinde de combater o tráfico de droga e que o assume, e assumindo pragmaticamente quer lidar com ele distribuindo a seringa. Bom, mas aí é uma questão filosófica que nos separa, e separa como do dia para a noite. Seja como for, independentemente dos pressupostos, o que eu pergunto a Vossa Excelência é sobre o número de presos que até hoje aderiram ao programa de troca de seringas nas prisões. E se faz hoje o mesmo balanço de sucesso da iniciativa que fez da última vez que cá esteve quando anunciou. Porque aí, à socialista, Sr. Ministro, as proclamações foram gigantescas. Extraordinário. Isto vai ser a solução para todos os milagres. E, portanto, responda, Sr. Ministro. Quantos presos aderiram até hoje ao programa de troca de seringas? Em relação ao Tribunal Determinante, Sr. Presidente, e agradecendo a referência que fez inicialmente, em relação ao que se passou com o Tribunal de Guimarães, em bom rigor, com as várias cíveis, eu devo-lhe dizer, Sr. Ministro, que requeri num outro requerimento a audição de Vossa Excelência sobre isso, e coloquei-lhe, salvo erro, eu anotei aqui 12 perguntas, Sr. Ministro. Vossa Excelência não respondeu a nenhuma sob pretexto de que, não possuindo os elementos, requeriria à Inspeção-Geral de Finanças uma audição que a tudo respondesse sem margem para dúvidas. O relatório chegou. Recebi-o, li-o, com todo o cuidado, Sr. Ministro. Não foi dada resposta a 90% das questões que aqui lhe coloquei, Sr. Ministro. Claro que o mesmo relatório, para além do reparo que faz, à forma inacreditável como o Estado se permite realizar estes negócios, sem sequer registro das negociações, relevando e revelando contactos informais, quando em causa estão milhões de euros. À parte disso, independentemente da conclusão final, que é que se sabe que não foi violada a lei do arrendamento. Sr. Ministro, verdade é que o mesmo relatório adverte logo no início de que não tem como garantir que a inspeção foi realizada na posse de todos os documentos necessários a esse fim. Não podendo, por isso, assegurar que os documentos que teriam de ser avaliados, designadamente os que eu aqui trouxe, teriam sido objeto dessa inspeção. E, Sr. Ministro, eu, pelas respostas dadas, posso assegurar a Vossa Excelência que os documentos que eu aqui lhe trouxe e que justificaram todas as questões que lhe coloquei não foram entregues aos inspectores de finanças que produziram aquele relatório. E, por causa disso, apresentei já um requerimento. Um requerimento dirigido ao Ministério das Finanças, mas com conhecimento de Vossa Excelência. E a questão que lhe pergunto, a questão que lhe deixo é esta, Sr. Ministro. Está o Sr. Ministro disposto, tal como esteve há alguns meses atrás, a solicitar a esses inspectores de finanças que avaliem os documentos que eu tenho e que aqui trouxe, e uma vez analisados esses documentos, deem resposta às 12 questões concretas que lhe coloquei. Porque é da resposta a essas 12 questões concretas que lhe coloquei, Sr. Ministro, que poderemos apurar se houve ou não houve ilegalidades ou irregularidades na realização desse negócio em concreto. A avaliação pela rama daquilo que foi remetido aos inspectores ou ao Sr. Ministro. Com franqueza, quer dizer, a resposta não podia ser outra. E, portanto, se Vossa Excelência de facto quer uma resposta clara, uma resposta que não deixe margem para dúvidas sobre este assunto, está na disposição de solicitar esclarecimentos adicionais a esses mesmos inspectores de finanças, na base dos documentos que eu tenho relativos a este negócio. E esta é a questão que lhe deixo, porque o Sr. Ministro convirá, e eu não vou estar aqui a esgrimir argumentos na base de um relatório hoje, que sei, não só não responde ao que eu pergunto, como não pode considerar aquilo que é o objeto das minhas dúvidas. E logo, também não permite nem dar suporte a Vossa Excelência para dar as respostas que eu preciso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo, Sr. SPP. E então tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça, Dr. Alberto Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, os meus cumprimentos. É sempre um gosto voltar a esta comissão. Queria pedir autorização ao Sr. Presidente para, num minuto inicial, cumprir um dever em relação a esta comissão. Há 2 anos foi assinado um acordo político-parlamentar prevendo a apresentação por parte do Governo de 9 propostas de lei e abarcando um vasto conjunto de matérias. Esse compromisso foi cumprido, mas eu queria assinalar que esta Assembleia também o cumpriu e, em particular, esta Comissão também o cumpriu. Tratou-se de uma tarefa extensíssima, abrangendo milhares de páginas, que conduziu à aprovação e depois à promulgação e publicação de 9 instrumentos legislativos de grande alcance. A área penal, a revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal, já aqui mencionados, a mediação penal, a área civil, a reforma dos recursos cíveis, a autonomia administrativa e financeira do Conselho Superior de Magistratura, o acesso à magistratura, cujas novas regras já estão a ser aplicadas, a revisão dos estatutos dos magistrados judiciais, prevendo júris públicos para debate dos currículos dos candidatos aos tribunais superiores, Tribunais da Relação e Supremo Tribunal de Justiça, reforma da composição do Supremo Tribunal de Justiça, ação executiva e mapa judiciário. São, inegavelmente, como resulta da sua descrição, um conjunto de reformas muito significativo e que o acordo existente permite admitir que perdurarão. No essencial, esse pacto foi cumprido. No essencial, esse pacto foi cumprido. Em 9 reformas legislativas, isso aconteceu exatamente com 8 dessas reformas legislativas. Eu queria agradecer aos grupos parlamentares, não só aos signatários do acordo, como também àqueles que colaboraram na votação de diplomas emblemáticos e de soluções emblemáticas. Por isso, queria agradecer também ao Sr. Deputado Nuno Melo, enquanto deputado do CDS presente, agradecer o concurso que deram à votação de normas fundamentais que alteraram o regime da prisão preventiva e de normas da lei de política criminal que sublinharam a preferência constitucional por medidas alternativas à prisão preventiva, com exceção do caso particular e tratado da continuação da atividade criminosa, que essa sim deveria merecer sempre uma particular ponderação. Mas queria, sobretudo, estava a referir-me ao voto a favor às normas sobre o regime da prisão preventiva. Voto a favor, tal como o voto a favor em relação à lei de política criminal. Não. Entendamos. Entendamos. Mas queria, sobretudo, agradecer à Comissão. Agradecer à Comissão o trabalho intenso que desenvolveu para que estas 9 reformas pudessem ser ultimadas. Eu fiz durante muitas legislaturas parte desta Comissão e estou em condições de saber exatamente o trabalho e o investimento que representou a aprovação dessas 9 reformas legislativas. E agora que, em termos legislativos, quer da parte da Assembleia, quer da parte do Governo, o trabalho está feito, eu queria agradecer penhoradamente a esta Comissão o ter tornado possível a realização desse grande bloco de reformas. Sr. Deputado Nuno de Melo, há uma expressão de Nietzsche que gostaria de recordar antes de iniciar a resposta à matéria da criminalidade, que é a seguinte: quem se arrepende depressa, erra duas vezes. Erra da primeira, por falta de convicção e força para sustentar a seguir a sua convicção, e erra da segunda, por apreciar e levianamente vir rever o que antes com pouca convicção afirmou. Essa frase de Nietzsche diz tudo. Na realidade, Vossa Excelência representa um partido que corretamente esteve com as opções fundamentais da reforma.
É verdade,
Sr. Deputado. É verdade, Sr.
Deputado.
Sr. Deputado, eu vou dizer, estamos a falar dos artigos 202 e 215 do Código de Processo Penal. 202 e 215 são os que versam a prisão preventiva. São os que versam a prisão preventiva. E nesses existe o vosso voto favorável, que eu saúdo. Saúdo o voto favorável. Eu não saúdo é essa revisão arrependida de uma votação que pouco mais de um ano tem sobre si própria. Eu percebo, aliás,
Senhores deputados do PS, que estão aqui em grande número,
estamos
natural,
a falar de...
Estamos a ouvir o Sr. Ministro da Justiça, e portanto agradecia que, enfim, uma coisa é um à parte ou outro, outra coisa é um ruído intenso que não permite ouvir. Portanto, agradecia que deixassem ouvir o Sr. Ministro da Justiça.
Não, esta não é uma mentira, Sr. Deputado, esta é uma verdade. Pode consultar os documentos e esta é uma verdade. O senhor não exara, não consegue rasurar esta votação, porque ela existe. Esta está... existe. Consulte os artigos 202 e os artigos 215 e a vossa votação em relação... é o regime da prisão preventiva. Mas também, Sr. Deputado, também em relação à detenção. Em relação à detenção, a votação também é idêntica. E mais, em relação à lei de política criminal, o artigo 15 registra igualmente o vosso voto favorável em relação à preferência por medidas diversas da prisão preventiva. Como a Constituição diz, e por isso a citação faz sentido. Antes de nos arrependermos, devemos pensar duas vezes. E quem votou desta maneira, com este alinhamento por opções que são conformes à Constituição, deveria talvez pensar duas vezes antes de propor as suas iniciativas de revisão das convicções anteriormente anunciadas. Queria dizer ao Sr. Deputado que só na primeira quinzena de setembro entraram 62 presos preventivos nas nossas prisões, em interação da lei com um certo agravamento, que recordou, da criminalidade violenta. Pois que toda a criminalidade violenta, para a qual esteja previsto, como sabe, uma moldura penal que exceda os 3 anos, pode ser objeto de prisão preventiva. Ao contrário do que algumas das vossas iniciativas supõem, por exemplo, em relação à violência doméstica, pois que a violência doméstica pode já hoje ser objeto de prisão preventiva. E não é só pode ser, há 11 pessoas no nosso sistema prisional que estão preventivamente presas por violência doméstica. Aí tem a prova provada de que não é correto dizer, como se diz numa iniciativa que hoje é apresentada, uma iniciativa que parece pressupor, ou pressupõe mesmo, que a prisão preventiva não é aplicável à violência doméstica. Recordo-lhe os 11 presos, Sr. Deputado. E gostaria também de dizer que a legislação que foi aprovada é absolutamente conforme à mensagem constitucional, sobretudo tal como afinada na revisão constitucional de 1997, a qual consagra o caráter excepcional da prisão preventiva. Aqueles, e podem ser alguns, como é o caso de Vossa Excelência, que dizem que há uma mensagem errada nas leis, deveriam ser menos hipócritas e dizer que há uma mensagem errada na Constituição. E estamos a propor exatamente a sua revisão. Como? Não é insulto. Não é insulto. É, É, não é insulto, Sr. Deputado. É, nós temos a obrigação de ser, em primeiro lugar, leais à Constituição e de observar as regras constitucionais. E, portanto, não devemos disfarçar a crítica à Constituição sob o aspecto de uma crítica à legislação. É básico. É uma questão de honestidade política. É uma questão de decência. Se temos alguma coisa contra a filosofia da Constituição nesta matéria, devemos dizê-lo e devemos propô-lo. E não devemos votar em contrário, quando era e foi o caso disso. Realmente há um edifício normativo. E se nós queremos... que nós queremos minar as soluções constitucionais, devemos dizê-lo. Devemos dizer. Claro que há partidos mais ou menos próximos da Constituição e há partidos que, em relação à Constituição, têm uma relação difícil e querem promover alterações de algumas normas ou de muitas normas. Mas esse pode ser um problema do CDS, não é um problema de outras formações políticas que entenderam e bem que haveria que traduzir na lei ordinária justamente a opção constitucional, tal como aperfeiçoada numa das últimas revisões constitucionais. É isso que, de facto, dá a legitimidade mais forte à opção que foi feita. E, asseguro, a Constituição não dá um sinal errado. A Constituição dá um sinal de equilíbrio e, sobretudo, um sinal de ponderação equilibrada dos valores da liberdade e não apenas dos valores da segurança. Mas gostaria de lembrar que os dados não confirmam essa visão do colapso da legislação. Quer as 62 prisões preventivas da primeira quinzena de setembro, quer a circunstância de só uma polícia, a Polícia Judiciária, no último verão, ter efetuado 600 detenções de que resultaram 250 presos preventivos, é, obviamente, um índice de atividade que não pode, feito à luz das novas regras, feito à luz do Código de Processo Penal revisto, representa uma atividade significativa. Representa que a lei interagiu com essa realidade a que se referiu. E eu não creio que nós devamos alterar Código Penal e Código de Processo Penal sem ter ponderado bem a realidade, nomeadamente a evolução destes fenómenos. Pelas notícias que eu estou a dar, significariam até a capacidade da legislação a produzir um número significativo e ainda elevado de prisões preventivas, para lá de detenções, como recordei há pouco. E é depois dessa ponderação e desse estudo que se deve decidir acerca do que haja a rever. Dizia um antigo e ilustre deputado desta casa que nós não devemos legislar em matéria penal ou processual penal à flor da pele. Chove uma legislação, faz sol outra legislação, muda a estação outra legislação. Não pode ser isso. O Código Penal e o Código de Processo Penal não podem ser atingidos por esse tipo de reações que foram bem classificadas por esse antigo deputado como reações à flor da pele. Devemos assegurar estabilidade. Eu até diria que a lógica da própria revisão desta legislação foi a lógica de lhe dar estabilidade, de lhe dar alguma durabilidade, de evitar que ela, ao primeiro arrependimento, pudesse ser modificada. O que se requer é ponderação das realidades, ponderação dos fenómenos produzidos e só então a possibilidade de serem introduzidas as alterações que se revelarem indispensáveis. Em relação ao orçamento, teremos uma outra oportunidade de voltar a essa matéria brevemente. As notícias sobre a justiça são positivas, não iremos, obviamente, ter diminuição dos recursos, mas isso será especificado na altura própria. E eu gostaria de, em relação à matéria que o Sr. Deputado referiu, do departamento que se encarrega fundamentalmente da execução das ações encobertas e de outras missões previstas numa legislação aprovada exatamente numa altura em que o CDS estava presente no Ministério da Justiça. Esse departamento executa as suas missões nos termos das leis aplicáveis, uma lei da Assembleia e esse decreto-lei que criou o DSPAT, com autorizações judiciais, nos casos do Ministério Público, noutros casos do Ministério Público e Juiz, com iniciativas e com circuitos que estão totalmente clarificados, e eu tenho a certeza que me é dada pelos diretores, pelos três diretores da Polícia Judiciária que trabalharam comigo, que a lei é cumprida, a lei é observada em todos os casos, e quando se verifica que existe qualquer atropelo, o que sempre pode, a nível individual, acontecer, há sempre possibilidade de normas serem, uma vez ou outra, violadas, nesses casos seguem-se inquéritos e seguem-se investigações. E é isto que eu tenho a certeza de que todos os responsáveis fizeram, e, em particular, essa confiança é transmitida pelos três diretores da Polícia Judiciária que comigo trabalharam. Sei que sempre que alguma incorreção de procedimento, alguma falta em relação ao regime legal que foi definido pela Assembleia e depois pelo decreto-lei a que fiz alusão, sempre que isso aconteça, essas investigações têm lugar e, apuradas as responsabilidades, haverá as sanções adequadas. Em relação ao notariado, faria algumas considerações e depois pediria ao Sr. Secretário de Estado, João Tiago Silveira, que as computasse. Nós definimos claramente a nossa posição no Parlamento quando as reformas do notariado foram examinadas e quando foram aprovadas. A nossa posição ficou muito claramente definida. Mas, sobretudo, quando apresentámos o nosso programa eleitoral, dissemos muito claramente o que faríamos no setor. Que os nossos objetivos seriam servir melhor os cidadãos, acabar com burocracias desnecessárias, introduzir modernidade e racionalidade nesta matéria, acabar com o duplo controle, etc. Tudo isso está exposto circunstanciadamente no nosso programa eleitoral primeiro, no nosso programa de governo depois. E o que resultava dessa postura não era o fim de uma profissão, mas o fim de um exclusivo. É preciso dizer que o sistema legal assegurava um exclusivo. E essa fórmula não significa necessariamente o melhor serviço para o público. Nós partimos de um modelo mais diversificado, mais competitivo e com melhores resultados para o público, como hoje se demonstra muito claramente, e que foi sendo instituído, que obviamente careceu de algum tempo para que as suas componentes fossem colocadas no terreno. Isso veio a acontecer, isso está hoje largamente implantado e sem que tenhamos qualquer conhecimento de lesões em relação à segurança jurídica relativamente às inovações, às realizações que foram postas no terreno nesta matéria. Eu repito, o nosso modelo deixou de ser o modelo do exclusivo. Quem é a favor do exclusivo deve dizer claramente: queremos exclusivo e atribuir exclusivo a uma profissão. O exclusivo, com toda a mentalidade que isso envolve. O outro modelo é a pluralidade de entidades capazes de oferecer serviços, gerando respostas mais rápidas e gerando também respostas mais baratas e mais acessíveis ao público. O nosso modelo foi este segundo. Em relação à troca de seringas, eu nunca disse que se tratava da melhor das reformas. Disse que existia um problema, que o problema não estava solucionado, apesar dos consensos parlamentares em que o CDS também tomou parte de há uma década atrás. Exatamente. Esqueceu-se? Da outra vez apresentei aqui o documento, não é? Quer dizer, Sr. Deputado, os partidos também têm que ter alguma identidade, porque se num dia são a favor e depois são contra, e se num dia votam com a prisão preventiva e depois não votam, põe-se um problema de identidade e de seriedade. Um problema de identidade. Põe-se um problema de identidade. Eu estou a discutir a sua. Estou a falar de votações. Estou a falar de problemas concretos. Estou a falar de prisão preventiva. Estou a falar de troca de seringas. Troca de seringas, não. Esse consenso existiu na década passada sobre esta matéria. O documento foi aqui presente com os nomes dos deputados. E não faz sentido esquecermos o nosso próprio caminho. Não faz sentido. Mas o que nós entendemos é que deveria ser dado cumprimento, e tinha que ser dado cumprimento, a uma norma emanada da Assembleia da República. Tinha que ser dado cumprimento a uma norma emanada da Assembleia da República, que prevê esse programa. E nós cumprimos-la. Nós cumprimos-la. E criámos duas experiências piloto. O que eu expliquei aqui foi que o primeiro objetivo era induzir ao contacto com o Serviço de Justiça, o Serviço de Saúde, peço desculpa, e permitir que o Serviço de Saúde pudesse fazer a apresentação das diferentes modalidades, das diferentes ofertas de tratamento que se poderiam apresentar ao recluso. E por isso a experiência foi feita em estabelecimentos onde existiam outras modalidades. E o que eu lhe posso dizer nesta altura, o documento emanado dos órgãos que fizeram a avaliação será mais desenvolvido neste ponto, é que registra-se um acesso maior dos reclusos a outras formas de tratamento. Programas com metadona e outras fórmulas farmacológicas, aulas livres de droga, etc. Há um aumento nesse afluxo. Não há realmente entrega de seringas. Isto é um resultado que é coerente com a escolha do critério dos serviços de saúde, porque os serviços de saúde estão qualificados para apresentar aos reclusos a gama de formas de tratamento disponíveis naqueles estabelecimentos. E o objetivo de um programa destes, como quem é sensível à ideia da redução de danos, o objetivo de um programa destes não é aumentar o número ou acrescer o número daqueles que o usam, mas sim criar efeitos que tornem desnecessário, que tornem progressivamente desnecessário recorrer a este tipo de soluções. Quanto às varas mistas, quando aqui estive da última vez, anunciei que tinha solicitado ao Sr. Ministro das Finanças que determinasse um inquérito a esta operação, com um duplo fundamento. O primeiro, não era desejável que as dúvidas que vinham a ser suscitadas subsistissem, sobretudo reportando-se a uma Casa de Justiça, e era bom que fossem examinadas. Em segundo lugar, porque estas operações, como todos sabem, são operações autorizadas no âmbito do Ministério das Finanças, e nomeadamente a nível do Governo. E, portanto, essa avaliação teria que ser feita no âmbito desse Ministério. E daí o pedido que fosse a Inspeção-Geral de Finanças a fazê-lo. A Inspeção-Geral de Finanças examinou a matéria. Não houve nenhum elemento solicitado que tivesse sido negado. Examinou a matéria e concluiu, nas suas averiguações, que nem se justificava a abertura de um inquérito, porque não encontrava nenhum indício de atividade ilícita. Entendia que, procedimentalmente, entendia que, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista financeiro, não existiu indícios de atividade ilícita e, portanto, nem sequer abriria o inquérito. Recomendava, entretanto, que a alguns passos posteriores à abertura das propostas fossem documentados e fossem inseridos no processo documental, de maneira a que todos os elementos e passos dados pudessem ser rapidamente conhecidos. E fazia uma proposta nesse sentido. O Sr. Ministro das Finanças entendeu concordar com esta conclusão e, quando ela me foi presente, imediatamente determinei que em todas as em todas as operações futuras deste tipo ou de outro, essas regras, essas recomendações, fossem observadas. Não existe, portanto, à luz da averiguação conduzida pela Inspeção Geral de Finanças, no âmbito do Ministério que procedeu à autorização da operação, não existe nenhum indício que justifique a abertura de inquérito. Eu, por mim, não tenho nada contra o exame, a investigação, tudo o que é de qualquer documento. Absolutamente nada. O Sr. Deputado sabe o meu estado de espírito em relação a todas estas coisas. Da minha parte, não tem nenhum obstáculo a que seja apurada toda a verdade. Toda a verdade, isso é a verdade. Agora, a posição com que se conclui esta averiguação da Inspeção Geral de Finanças é também de uma enormíssima clareza. De uma enormíssima clareza. E se o Sr. Deputado pretende conduzir esta cruzada, porventura encontrará no final uma decepção. Pela minha parte, não encontrará nenhum obstáculo. Eu pedi agora ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado, João Carlos Silveira, o Sr. Presidente me autoriza para computar a minha resposta sobre notariado.
Tem a palavra o Sr. Secretário da Justiça, João Duarte Silveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os senhores deputados, agradecer as questões que foram colocadas e começar por dizer muito claramente que a linha do Governo é absolutamente inequívoca em matéria de simplificação. E a linha do Governo é a linha do Partido Socialista desde há muito. Simplificação da vida para os cidadãos e para as empresas, redução de custos de contexto, redução da burocracia. Isto é inequívoco e é muito conhecido. É muito conhecido e já tem resultados. Tem resultados de uma ação que se iniciou em 2005 e uma ação que produziu efeitos benéficos e que os cidadãos utilizam. Não é a linha de interesses corporativos, é a linha do cidadão e é a linha das empresas. E é a linha de dar mais alternativas e mais hipóteses para reduzir custos de contexto e ter a vida mais simplificada. Eu queria dar dois exemplos. O exemplo da constituição de empresas, que permitiu que hoje 72% das empresas criadas em Portugal, todos os meses, sejam empresas seguindo procedimentos simplificados, em que a escritura não é obrigatória, em que é possível constituir empresas em regime de balcão único, com reduções de custos e com simplificação da vida dos investidores que a utilizam. 72%, Sr. Deputado. E quem siga a empresa online também já sabe que todos os meses 11% das empresas são constituídas pela internet. 72% constituídos através da empresa na hora, 11% constituídos através da empresa online com escrituras facultativas. Os notários não estão impedidos de celebrar escrituras. Mas as pessoas passam a ter uma alternativa quando antes não tinham. Antes estavam obrigadas a celebrar escrituras públicas, hoje não estão obrigadas e têm uma alternativa. E uma alternativa de sucesso e que tem contribuído para Portugal ser reconhecido internacionalmente. Não só em matéria de constituição de empresas, mas também, por exemplo, em matéria de simplificação das formalidades para compra de casa. Por exemplo, com o procedimento de casa pronta, onde é possível, num balcão único, realizar todas as operações necessárias à compra e venda da casa, os registros e as formalidades relativas ao pagamento dos impostos. Isto é mau? Isto é mau para as pessoas? Isto é mau para as empresas? Terem estas novas funcionalidades? E só as tiveram e passaram a ter porque a escritura passou a ser facultativa. Porque passaram a ter uma alternativa que antes não tinham e é uma alternativa que é reconhecida internacionalmente. Mas que é uma alternativa também que acrescenta em termos de segurança. É que o Sr. Deputado disse uma coisa que pura e simplesmente não é verdade. É que a simplificação normalmente traz mais segurança, não traz menos. O facto de deixar de haver controlos dispersos por várias entidades e por várias capelinhas é um fator de insegurança, não é um fator de mais segurança. O que acresce em matéria de segurança é o controlo estar centralizado numa única entidade. E eu dou-lhe um exemplo muito claro. É que com a empresa na hora, para efeitos de controlo de fraudes fiscais, é possível, no momento da constituição da empresa, conhecer-se qual foi aquela operação imediatamente. E antes em que o controlo estava disperso por várias entidades. Isso não era possível saber e nunca se sabia bem exatamente qual era o momento em que a empresa podia começar a operar. E isto é mais segurança. Portanto, simplificação é, em regra, mais segurança. Já agora, em relação ao exemplo que deu das sessões de cotas, eu não resisto a dizer-lhe duas coisas. A primeira é que, como sabe, provavelmente até melhor do que eu, as ações não são registadas e não são registadas há muito tempo. Em empresas tradicionalmente muito maiores que as cotas, nas sociedades anónimas, nunca ninguém levantou o problema das ações não serem registadas. E, por outro lado, há muitos países muito civilizados na Europa onde não há registros das sessões de cotas. Portanto, Sr. Deputado, lamento, mas vir acenar a bandeira da insegurança por causa da simplificação é pura e simplesmente falso. Em regra, simplificação significa mais segurança também e mais segurança para os cidadãos. No caso a pronta, quando se sai do procedimento, sai-se com os registros já feitos. Sabe-se que os registros já ficaram feitos logo a seguir à compra e venda. E isto antes não havia. Isto é mais segurança para as pessoas, mais segurança para quem financia a operação e mais segurança para todos. Mas o Sr. Deputado referiu ainda questões relativas ao notariado e às expectativas legítimas do notariado. E eu queria dizer-lhe algumas coisas com total clareza e frontalidade, que são as seguintes. Ninguém impediu os notários de exercerem a sua profissão. Permitiu-se que as pessoas passassem a poder escolher. E antes não podiam escolher. Antes estavam obrigadas a celebrar os atos por escritura pública. Mantém-se um controle de legalidade, mas deixa de se exigir dois controlos de legalidade. É isto que está em causa, para situarmos bem a questão. Agora, em relação às expectativas dos notários, e em relação ao facto de terem sido, como disse o Sr. Deputado, empurrados para uma privatização, e que depois não teve as virtualidades que anunciava. Eu queria dizer-lhe o seguinte. Em primeiro lugar, ninguém empurrou notário nenhum para privatização. Foi uma opção livre de cada notário. E foi uma opção que puderam tomar. Não foram obrigados a seguir a via do notariado privado. E há muitos indicadores que demonstram inequivocamente que os notários conheciam aquilo que era a política que ia ser seguida com o Partido Socialista no governo. E sabiam, no momento em que fizeram a opção, tudo aquilo que se poderia passar. Tinham todo o conhecimento de tudo aquilo que iria suceder. Por exemplo, no momento em que foi discutida a privatização do notariado na Assembleia da República, há uma declaração de voto do então líder do grupo parlamentar do Partido Socialista, António Costa, e esta declaração de voto foi muito antes de qualquer notário ter optado pela privatização do notariado ou por ter ficado no setor público. Muito antes. E essa declaração diz assim: é por isso essencial que fique muito claro que não reconhecemos os direitos adquiridos ou sequer a expectativa legítima à manutenção do duplo controlo. Quem agora optar pela privatização sabe que o monopólio legal tem os dias contados. Não poderá invocar desconhecimento ou alteração imprevista das circunstâncias, que é exatamente aquilo que o Sr. Deputado diz, não era imprevisto. O risco fica, desde já, e muito claramente definido. A desburocratização da sociedade e a competitividade da economia não ficarão presas aos interesses corporativos que a atual maioria serve, então PSD, CDS, e que uma próxima maioria revogará. Isto foi dito antes de qualquer notário optar pela privatização. Isto está escrito no Diário da Assembleia da República e o Sr. Deputado esqueceu-se. Se calhar esqueceu-se, não conhecia esta declaração, mas há uma declaração feita nesta Câmara, publicada no Diário da Assembleia da República, como há outra que eu gostava de ler, onde se diz assim: o Governo não esquece ainda a necessidade de modernizar a legislação e simplificar procedimentos, tendo em vista a melhoria deste serviço público. O Sr. Deputado, se calhar, esqueceu-se, mas sabe quem fez esta afirmação? Foi a Sra. Ministra da Justiça, Celeste Cardona. Já nessa altura foi dito que a simplificação de procedimentos estava aí e ia continuar. Claro que depois o PSD e o CDS não a concretizaram, mas foi dito muito claramente, isto era conhecido, e o Sr. Deputado tinha a obrigação de conhecer estas declarações que são publicadas no Diário da Assembleia da República e que foram feitas e referidas nesta Câmara. Mas queria também dizer-lhe, Sr. Deputado, que houve, a dada altura, uma tomada de posse de vários notários privados quando já decorria a campanha eleitoral. Como porventura sabe, se não sabe, nós podemos esclarecer, como o Ministro já disse, o programa eleitoral do Partido Socialista disse muito claramente que o duplo controle de legalidade iria ser eliminado. Primeiro o programa eleitoral do PS, depois o programa do Governo. Está lá muito clarinho. E o que é curioso é que, depois deste programa eleitoral ser conhecido, já com campanha eleitoral a decorrer, ou noutra circunstância, já com data marcada para a tomada de posse do novo governo, foi dada posse a 57 notários privados. À boca da urna. E a minha pergunta é, porquê é que havia tanta ansiedade destes notários em tomar posse e em dar posse a estes notários? Porquê é que havia esta necessidade de rapidez? Aliás, até houve manifestações públicas, foram noticiadas nos jornais. Porquê é que foi tão necessário tão rapidamente dar posse a esta gente? Bom, se calhar era exatamente porque se conhecia qual era a política do PS nesta matéria. Estava na Assembleia da República, há declarações dizendo qual é, há programas eleitorais, é muito claro o que é que o PS pensa desde há muitos anos sobre esta matéria e é muito claro aquilo que iria acontecer. Havia informação suficiente, havia esclarecimento suficiente e, portanto, como a Constituição e a lei dizem, só há expectativas se elas forem legítimas. E elas só são legítimas se se fundarem em circunstâncias de facto que as alicercem. E aquelas não existem porque todos sabiam, está escrito em documentos oficiais, o que é que iria acontecer, qual era a política do Partido Socialista nesta matéria. Aliás, Sr. Deputado, eu queria dar-lhe uma informação suplementar que é a seguinte. Como sabe, o governo que negociou a privatização do notariado foi o governo que o CDS fez parte, e negociou e colocou em lei uma norma que diz que os notários privados podem, durante um prazo de 5 anos, quando quiserem, voltar para o setor público com manutenção do vencimento que tinham no momento da privatização do notariado, no momento em que optaram por ir para notário privado. Durante 5 anos podem fazê-lo. Durante 5 anos podem fazê-lo e mantêm o seu vencimento. Senhor Deputado diz que é uma grande desgraça aquilo que está a acontecer ao notariado, que as pessoas estão na miséria. Ó, Senhor Deputado, vamos ser sérios. O Senhor Deputado sabe que esta opção permite manter o vencimento que tinham e voltar ao notariado público durante 5 anos. Ainda hoje o podem fazer. Esta é uma privatização com um risco muito reduzido para quem tem optado pela privatização do notariado. Podem voltar ao setor público com manutenção do seu vencimento. E é conhecido qual era o seu vencimento. O Sr. Deputado sabe, até agora, quantos notários é que voltaram ao abrigo desta norma para o setor público? Por estarem, como diz, na miséria, na desgraça, eu vou lhe dizer, Sr. Deputado, zero. Zero notários privados voltaram para o setor público. E eu pergunto, será que há, evidentemente, esta desgraça assim tão grande por ter sido dada às pessoas a possibilidade de escolher entre ter de fazer uma escritura pública obrigatoriamente e sujeitar-se a dois controlos de legalidade, ou só um, ao Sr. Deputado? Não há, claramente, aqui expectativas legítimas e estou desconfiado que também não é assim uma desgraça tão grande permitir que o cidadão e as empresas possam optar e ter vias mais facilitadas de reduzir os custos de contexto. Aliás, os próprios notários passaram a ter hipóteses de prestar estes serviços que antes não tinham. Vão passar a tê-la no predial, vão poder prestar serviço em regime de balcão único, promovendo imediatamente registros por via eletrónica, contribuindo para a celebração dos contratos e para o cumprimento das formalidades fiscais. Passaram a poder promover registros online em áreas onde não podiam, por exemplo, no registro automóvel. Passaram a poder, se quiserem e se forem proativos, prestar serviço em regime de balcão único para a constituição de empresas. Foram dadas possibilidades aos notários que antes não tinham, também em benefício do cidadão. E continuará a ser assim, como o Sr. Deputado sabe e o Sr. Ministro já disse nesta Câmara. Vai ser apresentada uma proposta de lei a esta Câmara, terá a oportunidade de discutir para tramitação do processo do inventário, na qual a colaboração dos notários será essencial. Portanto, Sr. Deputado, por aqui ficamos em matéria de expectativas legítimas, porque realmente não as há e não vale a pena fazer demagogia com isso. Agora, há um lamento que eu não queria deixar de referir, porque realmente é um lamento, e é pena que seja um lamento. É que muito longe vão os tempos, infelizmente tempos próximos, em que o CDS esteve ao lado da simplificação, e esteve ao lado dos cidadãos e das empresas, e não ao lado dos interesses de classe. E nessa altura o CDS dizia coisas diferentes. Por exemplo, em 2006... a propósito de uma proposta de lei que foi discutida nesta Câmara e que eliminou escrituras públicas em procedimentos na área do registro comercial, o Sr. Deputado Diogo Feio, do CDS, disse assim, CDS-PP não tem qualquer problema em dizer que é favorável à simplificação da vida económica e empresarial. Achamos, aliás, que esse é um bom caminho e que, ao contrário do que pensa alguma esquerda, gerará mais riqueza e mais possibilidade de distribuição dos rendimentos. E não foi a única medida, não foi a única referência. A propósito de um outro diploma que também eliminou a obrigatoriedade de escrituras e que foi discutido nesta Câmara, o Sr. Deputado Nuno Magalhães, em 2007, disse o seguinte, que fique claro, bom, esperemos que fique mesmo claro, desde já, no início do debate, que na generalidade estamos de acordo com tudo o que diga respeito à concentração, à simplificação e à uniformização dos procedimentos, como agora é proposto. Longe vão os tempos em que o CDS estava do lado dos cidadãos, do lado das empresas e do lado da simplificação. Pelos vistos agora, mudou de ideias e agora está do lado dos interesses de classe. É bem, aliás, a diferença daquilo que é a postura de um partido de direita como o CDS e daquilo que é a postura de um governo e de um partido moderno como o PS. É que o CDS apostou na privatização da burocracia, mas manteve-a. Aliás, numa privatização calamitosa do ponto de vista financeiro para as finanças públicas. O PS não faz isso. O PS, com os serviços públicos e com os funcionários públicos, reduz a burocracia e vai à redução da burocracia. É essa a política do governo. Com os serviços públicos, com os funcionários públicos e já com resultados e êxitos comprovados. E esta é uma grande diferença entre aquilo que é um partido que, afinal, neste momento, diz o que verdadeiramente pensa, que é uma direita aliada pelos vistos, espero que não, mas pelos vistos até agora, aos interesses, e uma esquerda preocupada em simplificar a vida dos cidadãos e das empresas com os serviços públicos e com os funcionários públicos. Portanto, Sr. Deputado, eu acho que há uma questão que resulta
graças,
daqui.
Graças.
Eu vou terminar já, Sr. Presidente. E é a questão a que o CDS tem de responder. É que o CDS, aqui pelos vistos, disse uma coisa em 2006 e 2007 em favor da simplificação e agora diz outra coisa diferente. E a grande questão a que o CDS vai ter de responder, em benefício das pessoas e do eleitorado deste país e dos nossos cidadãos, é o CDS, quando alguma vez chegar ao governo, demorará seguramente bastantes anos ainda, mas o CDS vai ou não vai voltar a restabelecer a obrigatoriedade da escritura pública? Ou seja, o CDS vai ou não vai voltar a apostar na obrigatoriedade da escritura pública e eliminar a possibilidade do cidadão escolher se realiza uma escritura pública ou não nos seus negócios? Essa é que é a grande questão e o CDS vai ter de responder a isso, porque essa é a questão que fica por esclarecer no meio das perguntas que o Sr. Deputado fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Srs. Deputados, eu tenho inscrito o Sr. Deputado António Filipe para intervenções, questões, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, o Sr. Deputado Fernando Legrão, o Sr. Deputado Nuno Melo. Sendo que o Sr. Deputado Nuno Melo está a pedir a palavra para uma...
Passo à mesa, Sr. Presidente. Verdadeira. Passo à mesa. Verdadeira e prometo, António Filipe, que é breve, porque eu tenho noção que o PCP está inscrito e tem todo o direito de fazer a sua interpelação com tempo. Mas é breve. Sr. Ministro, para dizer o... Não é. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, salve seja. Sr. Presidente. Quem sabe não fizesse melhor serviço, mas pronto. Sr. Presidente, a propósito das apreciações feitas no início pelo Sr. Ministro da Justiça sobre a revisão do Código de Processo Penal, pedir a Vossa Excelência que depois distribua ao Sr. Ministro aquilo que porventura já conhece, que é também para efeitos de registro e memória futura recente, diga-se, a declaração de voto que o CDS apresentou a quando da votação, onde explica tudo muito bem. Onde explica tudo muito bem e onde já antecipava das responsabilidades que pediria se passado um ano, é o tempo que decorreu, as coisas não melhorassem no Estado da Justiça e onde justifica esse voto que o Sr. Ministro aqui traz. Eu percebo que convém agora ao Sr. Ministro transformar uma coisa naquilo que ela nunca foi. Mas ainda, Sr., ainda em jeito de interpelação, Sr. Presidente, dizer que é suposto nestas audições que o Governo responda. E responda àquilo que de mais relevante é trazido para o debate. Se nós apresentamos factos e o Governo traz conversa e não responde às perguntas, então estamos aqui a fazer um exercício que só nos cansa a todos, Sr. Presidente. E dizer esse propósito, que, quer dizer, eu, entre outras coisas, questionei aqui o Sr. Ministro sobre um assalto que ocorreu há 2 dias à Direção Central de Combate ao Banditismo. Zero. Seria bom que sobre isso dissesse qualquer coisa. Não estamos a falar da conversa que nos traz aqui o Sr. Secretário de Estado, Tiago da Silveira. que nem sequer responde também às perguntas que eu coloquei. Estamos a falar de factos. E a propósito, em interpelação, Sr. Ministro, Sr. Presidente, e a acabar, isso, Sr. Ministro, isso, Sr. Ministro, e a propósito do notariado também não. Eu, quando reclamo respostas a perguntas, não estou a fazer uma intervenção. Estou a pedir que me deem essas respostas. A menos que não queiram. E a propósito do notariado, Sr. Presidente, exatamente sobre, para que não tenhamos aqui conversa quando se apresentam factos, dizer ao Sr. Deputado Tiago da Silveira que seria talvez a altura de conhecer a diferença entre uma sociedade por cotas e uma sociedade anónima. E entre o que está em causa em relação ao nome que consta como titular de uma cota e quem possui ao portador ações. E até o diferente regime de responsabilidade. Porque se não perceber isso, com o devido respeito ao Secretário de Estado,
não estamos já no nível da interpelação.
E pedir resposta também à questão que aqui coloquei, que não é menor, porque se falou da linha dos cidadãos, Sr. Presidente, e convirá comigo que isto é verdade. Falou-se aqui da linha dos cidadãos. Gostava que me dessem resposta nessa linha dos cidadãos. Se é normal, repito a pergunta, que agora nem sequer fique registado provisório por natureza um registro da venda de um bem que é de um menor por um pai que não teve autorização judicial. Ou de um marido que não teve autorização da mulher para fazer essa venda desse bem. Porque isso é que são factos, não é conversa, Sr. Secretário de Estado. Que é a resposta a factos. Porque isto não é simplificação. O CDS sempre foi a favor de simplificação de atos notariais. É contra a irresponsabilidade e a falta de controle dos atos que necessariamente, entre outras coisas, implicam a transmissão de bens das pessoas que por isso é que são representadas pelo Ministério Público.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo. Muito obrigado. Enfim, como sabe, não estamos já no domínio da interpelação. A declaração de voto é pública. E, portanto, o Sr. Ministro seguramente que a conhece e, portanto, enfim, não vejo nenhuma necessidade de estar a entregar ao Sr. Ministro uma coisa que ele conhece, as situações de voto, enfim, isso é tudo público no Diário da Assembleia da República. Em relação ao demais, desculpe dizer-lhe, mas, enfim, não é o domínio da interpelação, porque, como o Sr. Deputado bem sabe, o Sr. Deputado pode fazer as perguntas que entender. Os respondentes, o Sr. Ministro, e no caso o Sr. Secretário de Estado da Justiça, respondem como muito bem entendem. Depois, a apreciação política é a sua, dos outros, de quem está a ouvir, mas respondem como muito bem entendem. Esta é que a realidade sempre assim foi. E seguramente o Sr. Deputado, que até por acaso é Vice-Presidente da Assembleia da República, se lá estiver em cima a predizer, não vai obrigar o deputado, digamos, a responder a uma pergunta que lhe foi feita se ele não quer responder a essa pergunta. Você não pode fazer isso. Não pode. Não é. Não pode. Não. Não, isso é outra questão. Ah, isso é diferente. Isso é diferente. O senhor, aliás, tem uma outra intervenção. Já tem outra intervenção em que poderá dizer, e até contabilidade, o senhor não me respondeu a isto, aquilo, aquilo. E se calhar o senhor ministro, se foi lá, certamente terá isso em conta. Agora, isso já não é interpelação, e eu gostava de dizer o seguinte, nesta comissão, como sabem, contrariando, enfim, uma ideia que por aí tem circulado, nós temos procurado manter o mesmo grau de liberdade de interpelantes, recusando limitações de tempo, etc., uns aparelhinhos que se punham ali, etc. Bom, se acham que nós temos de ir para aí, digam. Eu acho que não. Ainda acho que não. Mas acho que devemos ter alguma sensatez na administração do tempo. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Ministro, darei a palavra ao Sr. Ministro no fim destas intervenções todas.
Sr. Presidente, eu vou ser breve, não só por respeito para com os senhores membros do governo aqui presentes e os mais senhores deputados inscritos, que são alguns, mas também porque temos uma limitação objetiva, é que às 15 horas vamos ter uma sessão plenária onde vai ser debatida uma proposta do governo que de facto altera o Código de Processo Penal. E se esta reunião se prolonga muito, vamos ter ao mesmo tempo o Sr. Ministro da Justiça aqui na Comissão a dizer que não quer alterar o Código de Processo Penal e vamos estar a discutir no plenário uma aposta do Sr. Ministro da Administração Interna que precisamente altera o Código de Processo Penal. E, portanto, criamos aqui uma situação um pouco insólita e, portanto, é bom que esta reunião termine, pelo menos nem que seja 5 minutos antes. E essa é a questão que eu quero colocar, Sr. Ministro. O Sr. Ministro continua a dizer que o Governo considera que o Código de Processo Penal não deve ser alterado, designadamente na matéria da prisão preventiva.
Agora, eu gostaria de saber como é que o Ministro encara esta situação com que estamos todos confrontados, que é o Sr. Ministro da Administração Interna e os respectivos secretários de Estado dizem exatamente o contrário. Ou melhor, fazem exatamente o contrário, propõem à Assembleia da República que faça exatamente o contrário. Porque o que nós vimos, quando, há algum tempo, o país foi confrontado com uma série de crimes violentos, com uma repercussão mediática significativa, foi o Sr. Ministro da Administração Interna ser entrevistado na RTP e dizer que, de facto, o Governo iria aproveitar uma alteração à Lei das Armas para propor a alteração do regime de prisão preventiva. Está definido, não na Lei das Armas, mas precisamente no Código de Processo Penal, que é onde tem de estar. E, portanto, reconhecendo que havia aqui um problema legislativo, porque senão não se compreenderia que o Governo quisesse resolver um problema que não tem origem em alterações legislativas pela via legislativa. Haveria outra forma de o resolver. Ou seja, o Governo foi obrigado a reconhecer implicitamente que tinha produzido alterações legislativas que estavam a ter consequências negativas. E o próprio Sr. Secretário de Estado, José Magalhães, Secretário de Estado adjunto à Administração Interna, a reconhecer também junto aos órgãos de comunicação social que havia aqui um problema de não aplicação da prisão preventiva e que poderia aconselhar falta de alterações legislativas. E depois veio o Sr. Ministro da Administração Interna dizer que, de facto, o Governo ia promover essas alterações na Lei das Armas. E é isso que acontece, é isso que vamos discutir hoje. Diga ao Sr. Ministro da Justiça o que disser. E o que é insólito é que haja dois membros do Governo, perante uma matéria destas, que é fundamental para o Estado de Direito Democrático, a dizer coisas diferentes. Nós, Sr. Ministro, ficamos com a sensação de que, com esta alteração à Lei das Armas, vamos ter dois processos penal, dois códigos de processo penal. O Código de Processo Penal dos Desarmados e o Código de Processo Penal dos Armados, que passa a ser a Lei das Armas. O que é manifestamente insólito e inaceitável. Uma espécie de Código de Processo Penal A e Código de Processo Penal B. Fica-se com a sensação de que há um assalto à mão armada do Ministério da Administração Interna ao Código de Processo Penal. Porque essa matéria passa a ser regulada na Lei das Armas. De facto, e não tem que ser. E porque o artigo 95A, que é proposto para a Lei das Armas, inserido, aliás, como há pouco um relatório elaborado pelo Dr. Fernando Negrão para esta comissão bem salienta, um artigo 95A sobre prisão preventiva e detenção, que é enxertado à queima-roupa, como se diz no relatório, num capítulo sobre penas acessórias e medidas de segurança, que é completamente diferente. E, de facto, este artigo 95A vai estabelecer um regime de prisão preventiva, de detenção e de prisão preventiva para todos os crimes que tenham armas e, portanto, o código que sejam cometidos com armas ou que desde que algum dos comparticipantes tenha uma arma ainda que escondida e ainda que legal. E, portanto, passa a haver, a partir do momento em que entra uma arma no circuito, já não se aplica o Código de Processo Penal. Então, foi para isso que se fez o Código de Processo Penal. E quando o Sr. Ministro diz que o Governo não aceita alterar o Código de Processo Penal por enquanto, quer dizer, o que é isto se não alterar profundamente o Código de Processo Penal ou reduzi-lo, eu não diria a insignificância, mas reduzir de uma forma muito ampla o seu âmbito de aplicação. Porque este artigo 95A, de facto, vem alargar a prisão preventiva, vem alterar o artigo, vem alterar, não, vem impedir a aplicação à maioria de um campo muito vasto de crimes do artigo 385 do Código de Processo Penal, relativamente ao número 2 sobre a prisão preventiva fora de flagrante delito, vem alterar o âmbito de aplicação do artigo 257, número 1 do Código de Processo Penal. O número 3 vem alterar o âmbito de aplicação do artigo 257, número 2 do Código de Processo Penal, que se refere à detenção fora de flagrante delito por iniciativa dos órgãos de polícia criminal. E depois o número 4 vai alterar o artigo 202, número 1A, sobre a prisão preventiva, do Código de Processo Penal, sobre a prisão preventiva, e vai, no fundo, regressar implicitamente no que se fez a estes crimes ao regime anterior, que é o da aplicação da prisão preventiva por crimes que implica uma pena de prisão superior a 3 anos e não 5 anos, como foi estabelecido no Código de Processo Penal.
Sr. Ministro, eu quero dizer que do nosso ponto de vista isto não faz sentido. Isto é, seria bom, era que o Governo se deixasse fantasias, se deixasse de nos confrontar o país com esta situação em que os membros do Governo da área da Justiça dizem uma coisa, os membros do Governo da área da Administração Interna dizem outra, que não confrontassem o país com esta situação de vir a ter dois códigos de processo penal, sendo que um se chama Lei das Armas, e admitisse de facto discutir esta questão com toda a abertura e reconhecer que de facto não andou bem quando alterou o artigo do Código de Processo Penal relativo à prisão preventiva. Eu acho que ficava melhor ao Governo, mas o problema não era só ficar melhor ao Governo. O problema é que não se confrontava o país com esta tentativa atabalhoada de querer corrigir um erro, cometendo um segundo erro, e ficando o país confrontado com uma situação, do ponto de vista jurídico, absolutamente insólita e, obviamente, gerador de insegurança jurídica e, de certa forma, absurda. E, portanto, a minha única questão é esta: como é que o Ministério da Justiça, o Sr. Ministro da Justiça aqui presente, se posiciona perante esta alteração ao Código de Processo Penal que vai ser discutida logo à tarde por proposta do mesmo Governo, embora de outro Ministério?
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do PS.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostaria de cumprimentar e de saudar a presença do Sr. Ministro da Justiça e dos senhores secretários de Estado, sendo certo que a vossa presença é uma regularidade nesta primeira comissão, mas que sempre convém saudar, porque, especialmente nessa audição de hoje, que me parece que corre bem no sentido das respostas, ou seja, às vezes até se alguma pergunta ou outra é mais delicada e que, eventualmente, o Ministro ou o membro do Governo não tem a resposta na ponta da língua porque não contava com ela e que precisava de uma preparação para responder, na verdade, hoje isso correu muito bem, no sentido em que todas as questões foram respondidas. Não vejo quais são as questões que não foram respondidas. As matérias da prisão preventiva, da detenção, que o CDS fazia a questão de ligar à insegurança, esquecendo-se que ele próprio deu o contributo essencial na votação para que assim fosse no Código Penal e no Código de Processo Penal, independentemente da declaração de voto, porque a pessoa bem pode ter bonitas declarações de voto, mas o que interessa para o caso é como votou. Votou branco e faz uma declaração de voto preta. Bem, então não se percebe porque é que faz declaração de voto e porque é que vota de forma como votou. E nesse particular deve-se fazer alguma justiça, porque é sempre bom e é de realçar que, de facto, o Partido Comunista foi o único que não votou favoravelmente a prisão preventiva. E, portanto, é o único que, nesta matéria, pode ter o tipo de atitude que está a ter para ser coerente. Senão, os outros podem ter. Não são coerentes. E, portanto, sempre salvo o devido respeito e a simpatia que até tenho pessoal para o Sr. Deputado Nuno Melo. Mas uma coisa é a coerência política e outra coisa é a incoerência. É a incoerência. Não percebi. Bem, vamos então agora àquilo que interessa, de facto, e dizer o seguinte. Nós temos em Portugal um problema concreto. Tivemos um problema concreto, que é o aumento anormal de violência, dos crimes violentos e praticados com armas. É verdade ou não é verdade? É, todos nós vimos. Esse foi, de resto, o alarme público dado na sociedade, que alguns fizeram questão de cavalgar, no sentido de ainda tornar, enfim, os números, que sendo preocupantes, que sendo de alguma natureza, aumentaram com algum significado, mas que ficaram dentro dos moldes das percentagens de quando Vossas Excelências eram governo, 2003, 2004, isso não nos satisfaz, porque aumentou. Mas, quer dizer, não é preciso também alarmar mais do que é normal. Portugal já vive momentos idênticos ao que está a viver agora. Portanto, não estamos a viver um momento anormal, completamente anormal. Não, os dados de nível de percentagem desse tipo de crimes já conhecemos, já vivemos, avançamos e agora recuamos um pouco. Mas, dizia eu, que nós não estamos arrependidos de ter feito as alterações que fizemos, quer ao Código Penal, quer ao Código de Processo Penal. E todas as alterações simplistas que vão no sentido de aumentar a pena sem ter em consideração mais nada do que a doutrina aconselha sobre as medidas das penas, inclusiva, mas mesmo o que é o direito criminal, que vai ter sempre a oposição do PS. Ou seja, qualquer proposta que pensa resolver a questão da criminalidade aumentando a pena, para nós não tem significado. Ou seja, as propostas do CDS e de outros grupos parlamentares que nesta casa são apresentadas no sentido de tentar resolver um problema com o aumento da medida da pena, nós já sabem que a nossa resposta será não. Ou seja, votaremos negativamente. Porque estamos convencidos de que aquilo que foi feito relativamente à prisão preventiva foi feito e bem feito. E bem feito porque o próprio artigo da prisão preventiva contém ele, digamos que, camuflagens ou complementos que até, como se viu pelos números que o Sr. Ministro já avançou, de 11 detidos em prisão preventiva por crime de violência doméstica, significa que ele próprio não se reduz ou conduz exclusivamente à medida da pena, mas que considera ainda quando o crime é violento, quando existem outros requisitos que estão previstos lá, que complementam essa prisão preventiva. Porém, nós não nos podemos esquecer que temos uma Constituição e que não podemos descer a limites que a própria Constituição não contempla e não permite. Nessa circunstância, redunda completamente falaciosa a argumentação de que a insegurança deriva das alterações ao Código Penal. Não é. Mas agora, o processo penal. Agora, também é verdade que tivemos um problema concreto. E para esse problema concreto, e numa resposta integrada do Governo, incluiu-se a alteração da Lei das Armas, que deve dizer-se em bom da verdade que é de fevereiro de 2006. E nós estamos a caminho de fevereiro de 2009. Ou seja, 3 anos depois vai fazer-se uma alteração à Lei das Armas. Parece um tempo razoável, minimamente razoável, para se poder uma alteração de uma lei atenta às circunstâncias conjunturais também, mas outras circunstâncias que aconselhavam a alteração. Portanto, fica já uma resposta adiantada, no sentido de que consideramos, o Partido Socialista considera, que não há alteração da lei, ou que não deve haver alteração da lei penal e processo penal no que diz respeito à prisão preventiva, mas que excepcionalmente, consideramos, por razões ponderosas e muito excepcionais, que devemos fazer alguns acertos nessas medidas para casos concretos e não para o regime geral. Relativamente às outras questões, bem, também parece-me que as respostas foram dadas, quer no que diz respeito a seringas, quer no que diz respeito a Guimarães, quer no que diz respeito a tudo isso, foram dadas as respostas adequadas. E se o Sr. Deputado Nuno Melo tem condições para nos trazer elementos que nós possamos averiguar, que não pedi, tem que avançar com eles, tem que avançar com os elementos. É que se conhece alguma coisa que indique ou indicie algum crime, nós teremos muito gosto em analisar, sob sua iniciativa, nós teremos todo o gosto em analisar e em fiscalizar. Agora, isso é como nos casamentos, que ainda não se casou, nem eu, mas é assim, ou então cala-se para sempre. Porque não estamos aqui para vir todas as duas vezes. Já é a terceira vez que se fala em Guimarães. Primeira vez, já respondemos, já teve aqui o diretor-geral do Património e o presidente do Instituto de Gestão do Ministério da Justiça. E o senhor deputado já anunciou que quer uma terceira vinda, não sei mais quem, não sei. Bem, ou tem dados concretos, ou o senhor deputado cale-se, porque, sempre com o devido respeito, porque não vamos estar sempre a batalhar num tema que, a nosso ver, está mais do que explicado e sobre o qual já recaiu a inspeção própria e necessária para tirar as conclusões que se tiraram e que não tive a mínima dúvida de que não tinha o mínimo elemento para qualquer inquérito. E, portanto, nessa matéria, parece-me que a Comissão deve-se dar por esclarecida e a Assembleia da República, através dessa primeira Comissão, deve-se dar por... Bem... Pronto, eu não vou demorar mais porque o tempo vai longo. Quero agradecer mais uma vez a presença do Sr. Ministro e do Sr. Estado de Estado, sendo certo que mais uma vez contribuíram para a dignificação dessa área da soberania que é a justiça. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Ruiz. O socialista é a palavra, Sr. Deputado Fernando Grão, do Partido Social Democrático.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, os meus cumprimentos, Sr. Ministro da Justiça, Sr. Secretário de Estado, e realçar a importância da presença de Vossas Excelências nesta Comissão, que é sempre proveitosa. Três notas. Uma primeira é para registar o agradecimento do Sr. Ministro da Justiça no que diz respeito ao Pacto de Justiça assinado entre o Partido Social-Democrata e o Partido Socialista. E dizer-lhe que agradecemos igualmente toda a colaboração dada por Vossa Excelência no que diz respeito à concretização dos 9 diplomas que enumerou, que eu me escuso de estar a repetir. E isto porque o Partido Social-Democrata assinou esse Pacto de Justiça com sentido de responsabilidade, porque considera que esta é uma área onde o caminho deve ser o caminho da convergência e não o caminho da divergência. Mas quando teve que discordar, discordou, conforme é público e é sabido publicamente. Esta é a primeira nota, e uma segunda nota que tem a ver com o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal foi um dos diplomas objeto desse consenso entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e o acordo e a aprovação têm um ano e pouco. O Partido Social Democrata considera que as leis penais devem gozar de um fator que é o fator da estabilidade. Sem estabilidade, as leis penais podem causar uma enorme perturbação na sua aplicação e, principalmente, criar um sentimento de discricionariedade naqueles que são objeto da aplicação das leis penais e das leis processuais penais. Queria referir ainda que é muito recente toda a discussão no nosso país relativamente aos excessos de prisão preventiva, relativamente às questões de identificação criminal, relativamente a buscas. E parece que a memória é muito curta e, de um momento para o outro, quer-se voltar ao Código Penal que era antes destas alterações. Considero, por isso, que o novo Código de Processo Penal é um Código de Processo Penal que respeita as liberdades, diria mesmo que aumenta as liberdades, de acordo com o estipulado, aquilo que nos obriga a própria Constituição. Agora, alguma coisa está mal, Sr. Ministro, porque a criminalidade disparou, efetivamente. Eu diria que não foi por causa da prisão preventiva. Porque, à exceção de dois casos que causaram perplexidade em todos nós, eu diria que a maioria dos autores de crimes graves estão em prisão preventiva. É essa a informação que eu tenho, é essa também a informação que o Sr. Ministro nos traz. E, relativamente ao Código de Processo Penal, há uma norma que é mais complicada do que esta e que traz mais problema. E que tem a ver com a detenção fora de flagrante delito. E é curioso, sendo esta uma norma que traz prejuízo para a investigação criminal, embora se possa dizer que se possa fazer uma interpretação analógica com as regras da detenção em flagrante delito, mas isso é outra questão, é curioso só se falar na prisão preventiva e não se referir a esta norma, embora eu acho que ela possa ser ultrapassada em termos de interpretação e de aplicação no sentido de não prejudicar a investigação criminal. E por isso, alguma coisa está mal, dizia eu. E por isso eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se concorda com a ideia que eu vou tentar expor o mais rapidamente possível. Uma vez que esta lei processual penal tem dois problemas muito graves e que fizeram com que a sua bondade fosse posta em causa. A primeira, a ausência, praticamente a ausência, de vacatio legis. Isto é, foi uma lei que entrou em vigor 15 dias depois da sua aprovação. Isto nunca aconteceu com leis desta natureza. Eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se acha que foi razoável esta entrada em vigor da lei com uma vacatio legis de 15 dias. E, em segundo lugar, uma outra questão, e que tem a ver com o facto da lei processual penal reforçar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E nunca é demais referir este ponto pela sua importância para todos nós enquanto legisladores e para os cidadãos, e que nós também somos, enquanto receptores dessa lei. Porquê que esse reforço dos direitos, liberdades e garantias não foi acompanhado de um reforço da autoridade policial e da eficácia policial? Porquê que não houve, em simultâneo, uma tomada de medidas por parte do Ministério da Administração Interna nesta área? Fazia-lhe estas duas perguntas muito concretas. E ainda uma mais relativamente a este ponto. Não vou adiantar mais relativamente ao que foi dito, Sr. António Filipe, no que diz respeito à lei das armas, que tem toda a minha concordância. E perguntava-lhe ainda, Sr. Ministro, a acrescentar à pergunta feita pelo Sr. Deputado António Filipe, se o Sr. Ministro considera ou não
que o instrumento legislativo adequado para intervir deve ser a lei de política criminal. Uma vez que a lei de política criminal é um instrumento jurídico dinâmico que ele próprio prevê a sua alteração quando haja alteração ou modificação substancial das circunstâncias. E por isso eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se não considera que esse é o instrumento adequado para intervir e não a lei das armas ou o Código de Processo Penal, e se houve, considera se houve ou não uma modificação substancial das circunstâncias desde o verão até agora no que diz respeito à criminalidade. Sr. Ministro, para terminar, uma terceira nota e que tem a ver com o requerimento do CDS-PP no que diz respeito às notícias de operações de vigilância e espionagem. O Sr. Ministro já nos disse que isto não corresponde à verdade, que a Polícia Judiciária continua a trabalhar sem, naturalmente, levar a cabo estas diligências à margem da lei, mas eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se na nova orgânica da Polícia Judiciária se pretende continuar a concentrar os meios de prevenção e apoios tecnológicos num só departamento, o que, enfim, tornará um pouco mais fácil eventualmente a concretização de ações desta natureza, ou se prevê nessa nova lei orgânica dividir estes meios tecnológicos pelas grandes áreas de criminalidade. Era tudo, Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão, Partido Social Democrata. E, por último, dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP, para que depois o Sr. Ministro encerre esta audição.
Se não me esqueço de nada. Sr. Ministro, estas audições é suposto terem um efeito útil, e o efeito útil será necessariamente a resposta que seja dada ao que se pergunta. Porque que temos por Vossa Excelência muita simpatia, já se sabe. Mas para podermos privar, não temos que requerer a sua vinda às comissões parlamentares. Percebe, Sr. Ministro? Se aqui o chamamos, é porque há dúvidas que os partidos no seu poder de fiscalização têm e que é suposto o Ministro que tutela esta área, responda. Se não responder, sim senhor, eu compreendo o seu Presidente da Comissão que diz, só responde quem quer. Claro, também poderia citar outro exemplo de outros socialistas, por exemplo, o que presida as sessões, o Dr. Jaime Gama, que a este propósito, em intervenções equivalentes, lá adverte, designadamente o Primeiro-Ministro, se quiser, responde e até dá algum tempo adicional. Mas pronto, de facto, também não terá necessariamente que fazer disso doutrina. Agora, o que eu gostaria, tendo em conta até que se tratou de um agendamento protestativo, e tratando-se de um agendamento protestativo, tendo sido tão poucos, para ouvir ao Sr. Ministro, que não o gastaríamos, considerássemos o assunto irrelevante, é que o Sr. Ministro responda. E não responda com generalidades. E quem disse o Sr. Ministro, e já agora o Sr. Secretário de Estado. Eu percebi que o Sr. Secretário de Estado trazia a cassete pronta. Lembrando até outros partidos de outra dimensão ideológica, um bocadinho mais à esquerda. Tinha aí tudo escritinho e, portanto, teve que adaptar o texto à pergunta. Só que a pergunta era outra. Percebe, Sr. Secretário de Estado? E por isso a resposta não foi. Foi outra coisa qualquer. Foi mais um exercício de propaganda. Eu sei que estamos a um ano de eleições e, portanto, é preciso começar já a repetir muitas vezes para ver se entra no ouvido de quem vota aquilo que convém. Mas aqui convém antes mais que responda. E essas generalidades, essa conversa feita e preparada para debate, para além de mais pré-anunciado, porque os temas vinham no requerimento, pouco nos seus secretários de Estado. Pelo menos na parte que me interessa e nas respostas que eu faço. E sobre isto dizer, Sr. Ministro, o seguinte, quer dizer, se quando temos um Procurador-Geral da República que critica a reforma, de forma expressiva, eu não vou voltar a citar aquilo que no início desta sessão aqui trouxe, não é? Não preciso falar do hipergarantismo de que acusa o Procurador-Geral da República. Quando temos o Ministério Público, os procuradores todos os dias são chamados a aplicar o Código de Processo Penal, a dizerem que não serve. Quando temos uma associação de juízes a dizer que o resultado da reforma é catastrófico. Quando temos juízes que são agredidos no exercício das suas funções num tribunal. Quando temos esquadras que são invadidas, como agora se vê, sem paralelo no passado. Quando temos até, também sem resposta de Vossa Excelência, a Direção de Combate ao Banditismo, a Direção Central de Combate ao Banditismo a ser assaltada por escalamento, veja lá a nuance, Sr. Ministro, tal qual se noticia, por escalamento. E o Sr. Ministro acha que está tudo bem? Quer dizer, quanto a mim está tudo dito. E daí a pergunta que também lhe fiz, que não é retórica, se Vossa Excelência estará à espera que se assalte o Ministério da Justiça para que perceba que alguma coisa vai mal. porque estes exemplos traduzem um quadro que não tem paralelo, e não tem paralelo, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, com nenhum tempo passado ou mais recente, não tem paralelo. A onda de criminalidade que agora se vive, e que, repito, quem aplica todos os dias o Código de Processo Penal associa a essa reforma, sobre isto, deveria a Vossa Excelência fazer ver que alguma coisa vai mal. E não me venha cá com a conversa do voto do CDS a propósito especificamente no artigo 202, no artigo não sei quê. E se quiser ter, se não quiser usar da tal hipocrisia, que eu não utilizo ainda assim no sentido semântico que Vossa Excelência aqui trouxe, é mesmo no plano argumentativo, na verdade, Sr. Ministro, então tenha a delicadeza de referir todo o processo, de referir aquela que foi a votação final global do CDS, de referir aquilo que as notícias revelaram nessa votação final, desde logo na responsabilidade que o CDS iria pedir a quem fez a reforma, não é? E desde logo à declaração de voto, que nisso é cristalina. Porque Vossa Excelência saberia, como foi argumentada à data no debate, por exemplo, da relevância que o CDS tem na norma específica da prisão preventiva, o que lá está previsto em matéria de imigração. Sabendo exatamente como isso determina no plano doutrinário para o CDS o nosso sentido de voto. Saber, por exemplo, que aquilo que foi retirado da lei da imigração era para nós importante se mantivesse no regime da prisão preventiva. Saber até que na discussão isso foi invocado especificamente como argumento para que o CDS tivesse uma determinada votação à data. Nesse artigo específico. E, portanto, esquecer, para além de mais, tudo aquilo que o Partido Socialista foi argumentado como bom. Para também ajudar a formar a opinião do CDS. Para depois esquecer. E citar aqui só um artigo porque convém, isso é, Sr. Ministro, salvo e respeito, politiquista e procedimentalmente, nem sequer revela de boa fé. Bom, e Sr. Ministro, devo dizer, perante tudo isto que aqui lhe trago, e esta criminalidade que referi, quer dizer, o melhor que o Sr. Ministro aqui nos consegue fazer é citar Nietzsche. Citar Nietzsche para dizer que o governo que faz não muda, bom, então pergunto, Sr. Ministro, para que é que vai discutir logo a alteração à lei das armas? É o quê? O Sr. Ministro já leu o preâmbulo, já leu o preâmbulo da iniciativa? É porque no preâmbulo da iniciativa, lei das armas, que logo vai ser discutida da iniciativa do Governo, se revela e se traduz, em parte, o falhanço desta reforma, que o Sr. Ministro agora diz como extraordinária e que, por isso, não quer mudar. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que o Sr. Ministro sabe tão bem o que se passa quanto eu. O Sr. Ministro de hoje percebe que a reforma foi má, que o resultado é péssimo. Se quisesse agora alterar o Código de Processo Penal de novo, passado um ano, estaria a assumir o resultado de uma política falhada resultante de uma iniciativa que foi do Governo. E a um ano de eleições resta-lhe o subterfúgio. Qual é o subterfúgio? Alterar a lei das armas. Esquecendo também o óbvio que deixa de fora todos os outros crimes que não são cometidos com recurso, precisamente, a armas. E nem sequer tratando de modificar na lei das armas tudo aquilo que ela também tem de mal, por exemplo, no plano constitucional, em termos que, relevante para efeitos de direitos, liberdades e garantias, Sr. Presidente, deveriam interessar esta Comissão naturalmente e também a Vossa Excelência. Porque, inclusivamente, ali se trata do conceito de que só pode ter armas quem garante a segurança dos cidadãos. Esquecendo, por exemplo, que há quem tenha armas porque caça. Que há quem tenha armas porque pratica tiro desportivo. E sabendo-se, por exemplo, que quem tem uma arma de caça, para que tenha a respectiva carta de caçador, tem que assinar um documento onde se autoriza previamente a polícia a introduzir-se no domicílio dessa pessoa. Quando o Sr. Ministro sabe muito bem que uma busca domiciliária implica um deferimento, uma autorização de um juiz, na base de pressupostos rígidos. E o Sr. Ministro acha normal que alguém que possui uma caçadeira, porque é caçador, tenha que assinar um documento onde diz, sim senhor, PSP, quando quiser pode entrar em minha casa, sem sequer ter que invocar motivo, quando quiser. E nem sequer acautelando este Governo, que, por exemplo, muitos caçadores que têm caçadeiras, nem sequer residem em habitação própria. Residem com a mãe, residem com o pai, residem com os avós, residem com os tios, e estão a assinar um documento onde autorizam a inspeção dessa residência. Acha isso normal? Sobre isso o Governo diz nada, apesar de se tratar de uma violação inaceitável no plano constitucional de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, até numa altura em que vai mexer na lei das armas, seria melhor fosse um bocadinho mais lógico e então assim não fosse à flor da pele. Porque à flor da pele, o Sr. Ministro, naquilo que diz aqui não querer fazer, limita-se a querer refletir na lei das armas o agravamento da criminalidade e o problema do agravamento da criminalidade, que por razão política não quer resolver pela via do Código de Processo Penal como tem que ser. E como os seus juízes dizem que tem que ser e como o Ministério Público diz que tem que ser. Não é o Dr. Boaventura Sousa Santos a quem encomendou o tal estudo, que por acaso não nos disse aqui quanto vai custar. Não nos disse aqui quanto vai custar estar a encomendar um estudo. Quando a pessoa já publicou antecipadamente o que pensa sobre isso, não deixa também de ser extraordinário. Procedimentalmente, em relação à utilidade do próprio estudo, Sr. Ministro. E perguntei-lhe também, Sr. Ministro, sobre as tais brigadas especiais que o Ministro da Administração Interna disse iria criar, não é verdade? A propósito da PSP, da GNR e do CEF, deixando de lado a PJ, que está na primeira linha do combate à criminalidade violenta. Perguntei-lhe se isto era normal. O Sr. Ministro disse nada, porque não deixa de ser relevante. Não deixa de ser relevante, designadamente, para quem todos os dias tem que dar o corpo neste combate com o risco da sua própria vida. E eu, pessoalmente, não acho normal, até porque tenho muito respeito pela elevada e difícil tarefa que Vossa Excelência tem à frente do Ministério. Não acho normal que, quando se fala de criminalidade, um Ministro da Administração Interna reúna com um Procurador-Geral da República, o Ministro da Justiça nem sequer compareça nessa reunião, se anuncia a criação de brigadas especiais e sob PJ zero. E declaração do Ministro da Justiça, idem. Pessoalmente não acho normal, quer dizer, eu não quero especular sobre aquilo que, sobre o funcionamento do Governo e sobre o que isso pode refletir. Agora, do ponto de vista de quem tem todos os dias de ter uma função importante no combate à criminalidade, parece-me grave, Sr. Ministro. E quanto ao notariado, então, é de bradar aos céus. E o exercício que o Sr. Deputado Tiago, que o Sr. Secretário de Estado Tiago da Silveira aqui nos trouxe, não é na parte em que tenta praticar a arte da adivinhação, em que aqui qual zandinga quer prever se o CDS vai para o Governo mais cedo ou mais tarde. Isso não interessa nada. Isso também não é a Vossa Excelência que decide, são mesmo os eleitores. Se tiver que ir um dia, se um dia tiver que voltar ao Governo, volta. Se não tiver que voltar, não vem mal ao mundo. São mesmo as pessoas que votam, não é verdade? Agora, é mesmo na parte em que o Sr. Secretário de Estado, para poder desenrolar aqui toda aquela argumentação que trazia ali muito bem da telegrafada, acabou por responder a tudo menos às questões que se lhe colocavam. E depois vem lá com aquelas parangonas, frases feitas para encher o ouvido, mas o conteúdo tem zero. O CDS... Bom, ao Sr. Secretário de Estado, até lhe digo mais. E não deixa de ser extraordinário que para este Governo, que Vossa Excelência representa, um voto de um deputado, uma declaração de voto de um deputado, tenha mais valor do que uma lei da República aprovada em plenário. Porque o Parlamento aprova uma lei a propósito do notariado. O Parlamento aprova uma lei a propósito do notariado. E o Sr. Secretário de Estado acha que isso não deve criar nenhuma expectativa porque um deputado, António Costa, presumo que lhe tenha particular conta, apresentou uma declaração de voto de sentido diferente. Ó, Sr. Secretário de Estado, eu tenho todo o respeito por todas as declarações de voto, até muito mais respeito do que aquele que o Governo aqui, em certa medida, indiciou a propósito da declaração de voto do CDS nesta matéria do Código de Processo Penal. Agora, querer dizer que os notários deste país tinham que saber exatamente o que iria acontecer. Porque o Parlamento aprova uma lei, mas houve um deputado socialista que apresentou uma declaração de voto diferente ao seu deputado. Em que conta é que tem o Parlamento? Em que conta é que tem o Parlamento? E em que confiança é que os cidadãos podem, a partir de agora, ter leis aprovadas nesta casa, se em anexo constar uma declaração de voto da parte que foi perdedora nessa deliberação? O seu secretário de Estado acha isto normal? Porque eu não acho. A declaração de voto do Dr. António Costa, à data, vale o que vale, vale isso, uma declaração de voto. Em compensação, tem uma lei aprovada. Tem uma lei aprovada. E o seu secretário de Estado iria até... E o seu secretário de Estado deveria até saber que aqueles que foram os anúncios depois em campanha eleitoral do Partido Socialista aconteceram muito mais tarde, aconteceram em campanha eleitoral. E se tivermos que dar como bons esses anúncios, então teremos que os dar todos, designadamente os que têm incidência em matéria financeira. E olha, os impostos que me garantiram não me iriam aumentar, mas aumentam, porque eu pago mais agora. Não é verdade? Eu também tive uma expectativa criada na base dos anúncios garantidos do Partido Socialista. Se ganharmos as eleições, vai ser assim, impostos aumentados, zero. Bom, a eleição aconteceu, a expectativa por essa via também foi criada e impostos agora pago muito mais, foram todos aumentados. O Sr. Secretário de Estado nem sequer percebe do caricato do argumento. E a propósito da tal parangona com o CDS, com o PS, interesses corporativos nem pensar, é a linha da defesa dos interesses dos cidadãos. E o Sr. Secretário de Estado acha que haverá maior linha de defesa dos interesses dos cidadãos do que, por exemplo, os interesses dos cidadãos menores, que sendo menores são representados pelo Ministério Público exatamente por isso. E desse ponto de vista, acha que é defesa da linha dos cidadãos que agora, se o pai vende o bem do filho, sem autorização do Tribunal, consiga promover o registro dessa venda consiga promover o registro dessa venda sem que fique, desse ponto de vista, provisória por natureza como sucedia. É rigorosamente assim, o seu Secretário de Estado há de responder a isso. E se o Secretário de Estado, devo-lhe dizer mais, argumentar com uma alteração de regime para a sociedade por cotas, com o regime das sociedades anónimas, é nem sequer conceber que se tratam de dois regimes diferentes, porque o legislador quis precisamente prever a existência de sociedades diferentes. Com regimes diferentes, por uma razão é que na sociedade anónima é possível ter ações ao portador e nas sociedades por cotas é preciso saber-se quem é o detentor dessa cota. Mas o que está em causa não é isso. O que está em causa é eu poder promover uma sessão de cotas, registá-la sem sequer ter que exibir o documento e fazê-lo, por exemplo, a favor do seu Secretário de Estado. Eu espero que o seu Secretário de Estado não queira que eu tenha que fazer esse exercício, registando uma sessão de cotas em seu nome para lhe demonstrar do caricato da forma. E esta é a linha dos cidadãos? Esta não é a linha dos cidadãos. Esta é a linha da irresponsabilidade. Porque sabe o seu Secretário de Estado, o CDS foi sempre a favor da simplificação dos atos notariais.
Senhor,
o que não é a favor... Bruno
Melo, está-se a repetir. Tenta abreviar.
Termino agora. O que não sou a favor é da irresponsabilidade sob o argumento de uma simplificação e aí não é à custa dos interesses corporativos. É à custa de outras coisas, bom, sobre as quais eu aqui não quero especular. Porque estas reformas podem beneficiar muita gente, mas não é certamente quem queira proceder de boa fé em matéria de atos notariais. E a terminar, Sr. Presidente, agora sim, Tribunal de Guimarães, Sr. Ministro, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, eu volto a repetir e faço a advertência. O relatório que foi enviado à Assembleia adverte, no primeiro ou no segundo parágrafo, que não garante que a inspeção tenha sido feita na base de todos os documentos relevantes para a audição. Adverte. E eu asseguro que os inspectores, entre outras coisas, não averiguaram dos documentos que eu aqui trouxe, invoquei perante Vossa Excelência, e que justificaram a resposta que Vossa Excelência não deu, porque iria solicitar a intervenção dos inspectores. Ora, eu perguntar a Vossa Excelência uma coisa, dizer que não responde porque não tem dados e vai solicitar a intervenção dos inspectores, e depois não se permitir que os inspectores deem essa resposta que Vossa Excelência não pode dar, como é que Vossa Excelência classificará? Por isso, dando como boa, e agora termino, Sr. Presidente, a abertura que aqui sempre diz querer dar, mas que fiquei na dúvida depois de ouvir o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, afinal, existir, perguntar uma vez mais se está disposto a solicitar de forma adicional ao que foi feito, e esses inspectores, esses mesmos inspectores, estudem, avaliem os documentos que eu aqui trouxe da Vossa Excelência. E na base deles, deem resposta às 12 questões que lhe coloquei. Porque senão o exercício não foi feito. E terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua
atenção. Obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo. Mas vamos lá ver. O Sr. Deputado Nuno Melo entregou os documentos a alguém?
Foram aqui exibidos. E, Sr. Presidente, foram aqui exibidos, foram aqui invocados, e como é evidente, a partir do momento em que o Sr. Ministro transfere a discussão para o âmbito da Inspeção Geral de Finanças, é nessa sede que eu agora quero que as respostas sejam dadas. E na avaliação desses mesmos documentos, que à data também não serviram para o Sr. Ministro responder.
Está bem.
Não se não for dada essa resposta...
A pergunta é, não foram entregues à Comissão, não é?
Não.
Sr. Deputado Nuno Melo, CDSPP, tem a palavra para encerrar o Sr. Ministro da Justiça.
Sr. Presidente, começando pelo Sr. Deputado António Filipe, queria dizer que o Partido Comunista Português, o Grupo Parlamentar Comunista, tem uma relação negativa com estas reformas penais, em particular com a reforma do Código de Processo Penal. Uma relação negativa porque conseguiu ser aquele grupo parlamentar que votou contra, em relação aos pressupostos da prisão preventiva, em relação aos prazos máximos da prisão preventiva e a vários outros preceitos da reforma. Esse voto negativo é surpreendente. É uma espécie de deriva securitária inesperada para quem conheça momentos anteriores da história do grupo parlamentar do Partido Comunista, onde essa propensão não era conhecida. Acredito, é uma surpresa, e uma grande surpresa, contrasta com a posição de voto dos outros partidos políticos mais significativos. E essa relação negativa faz com que pretenda agora, certamente, deslocar para este debate as soluções ou os temas que são apresentados noutros diplomas. Mas, se quer fazê-lo, pode apresentar as suas próprias iniciativas e mostrar qual a sua efetiva incidência sobre a realidade. Por exemplo, fala-se muito nos 5 anos, mas em relação à criminalidade violenta, toda a criminalidade violenta, a partir dos 3 anos, é aplicada na prisão preventiva. Também em relação à criminalidade altamente organizada, que é definida pela enumeração de um conjunto de tipos criminais. E, portanto, quando o senhor deputado quer fustigar esta solução jurídica e bater-se por outra, conviria explicar exatamente qual é o âmbito de incidência e dizer, bom, esses crimes que estão a desenvolver-se deviam ser captados através destas normas legais, aquelas que o Partido Comunista pressupõe. Eu julgo que teria dificuldade em fazer esta operação, porque nós todos verificámos, há bem pouco, que as normas processuais penais respeitantes à prisão preventiva se mostraram muito aderentes e respondentes à realidade, nomeadamente nos últimos meses. Os presos preventivos aumentaram significativamente. Aumentaram, verificamos as estatísticas prisionais, e nos últimos meses houve mais presos preventivos. Porquê? Porque se verificaram mais práticas que justificaram esse recurso. Mas estas não são as normas queridas e apreciadas pelo PCP, são outras. São aquelas que vigoram contra o vosso voto. Não vale a pena dizer, especular sobre... São aquelas que vigoram com base na lei aprovada aqui na Assembleia da República que permitiram estes resultados. E outro aspecto que também gostaria aqui de dizer. Várias entidades e também alguns membros do Parlamento têm dito que aquelas libertações dos presos preventivos que ultrapassaram o seu prazo ou em que os crimes deixaram de justificar a prisão preventiva, tinham estado na origem de crimes. Pois bem, nós verificamos que desse conjunto dos 167 presos, só 3 voltaram ao sistema prisional à ordem de outros processos. A maioria dos que regressaram, e foram dezenas significativas, foi condenados à ordem dos processos em que se encontravam. O que permite combater essa ideia errónea de que as pessoas que saíram por estar ultrapassado o prazo da prisão preventiva vieram dedicar-se a crimes, tendo sido depois interceptados. Isso não tem demonstração. Esse facto não tem nenhuma demonstração. E por isso, o Sr. Deputado António Filipe, vai haver uma discussão esta tarde, o Sr. Deputado defenderá os pontos de vista que entende, nessa sede, pronunciar-se-á sobre a sede, compreenderá que não é esse o meu papel neste momento. O que eu disse e continuo a dizer é que estas leis que foram aqui votadas na Assembleia e procederam à revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal não devem ser alteradas e deve ser salvaguardado um sinal e um elemento de estabilidade. Vossa Excelência poderá debruçar-se a cada momento sobre a margem de incidência, sobre a aplicabilidade real das alterações introduzidas, a começar por aquelas que propõe. O Sr. Deputado propõe, creio eu, uma modificação em relação à prisão preventiva, não é? E é isso que me estou a referir. Mas, sobretudo, gostaria de... É evidente, mas ela incide sobre a lei das armas. O Sr. Deputado já sabe que houve outra altura da minha vida em que me ocupei da lei das armas, também apresentei a lei das armas, discuti a lei das armas, que é, aliás, uma legislação extravagante que ciclicamente tem que ser atualizada e revista. Mas uma coisa é a lei das armas, cuja responsabilidade é atribuída a um ministério, e outra coisa é a legislação penal e processo penal. São realidades completamente diferentes. Sobretudo, seria importante que se ouvisse o que disse o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues e se fixasse a moldura da prisão preventiva, tal como resulta do atual Código de Processo Penal, depois de revisto. Não é apenas mais de 5 anos, é também criminalidade violenta, mais de 3 anos, e é também criminalidade altamente organizada, que supõe todos os tráficos, nomeadamente o tráfico de influências, que supõe a corrupção, o terrorismo, uma série de crimes que vêm enumerados, independentemente das suas manifestações não irem além, não atingirem os 5 anos, e bastando ultrapassar os 5 anos. Isso é que é importante, e muitas vezes não se faz justiça a esta solução, que é uma solução ponderada, que é uma solução muito calibrada. Não se faz justiça dizendo os 5 anos, e muitas iniciativas legislativas de revisão do Código são baseadas expressamente na demagogia de apenas referir os mais de 5 anos. Muitas iniciativas, isto é a minha convicção profunda, muitas iniciativas legislativas baseiam-se na demagogia ou então no desconhecimento. Não. O Sr. Deputado sabe do que é que estou a falar e não é da proposta do Governo. Eu sei muito bem o que é a lei das armas, sei muito bem o conjunto de problemas que aí são enfrentados e não me confunda isso com o Código Penal e o Código de Processo Penal. Essa confusão só pode ser negativa. Queria passar ao Sr. Deputado Fernando Negrão para dizer, em primeiro lugar, agradecer as palavras e comungar na ideia de que este acordo político-parlamentar foi um acordo importante e de que a quota de cumprimento e de execução foi elevada para um acordo desta natureza e que todos nos devemos regozijar, inclusive aqueles que não foram signatários e que puderam aderir a várias das soluções. E partilho inteiramente a sua ótica da importância e do equilíbrio desta revisão do Código de Processo Penal, de que alguns logo na altura se dissociaram e de que outros depois se arrependeram. Em relação à criminalidade, à situação de criminalidade que referi, mas sobretudo em relação à solução sobre a detenção, eu partilho a ideia de que, num momento oportuno, a questão que o Sr. Deputado levanta é uma daquelas que deverão ser ponderadas, deverão ser examinadas, embora também partilhe ainda mais profundamente a ideia de que as dificuldades poderiam ser ultrapassadas por outras vias, designadamente interpretativas. Sabemos que os tribunais superiores vão examinando estas matérias e é por isso também que quem conhece a dinâmica do direito penal e do direito processual penal sabe que é preciso um tempo para que a própria jurisprudência se possa formar e resolver algumas questões interpretativas que não têm de desencadear uma direta intervenção legislativa e antes aguardar esse período próprio. Gostava também de dizer que a questão da vacatio legis liga-se a uma particularidade temporal de conclusão destes diplomas. Certamente vários fatores influenciaram esta opção final na Assembleia. Foram fatores diversos e devo dizer que, ouvidos vários especialistas, as opiniões não são absolutamente concludentes em relação à vacatio legis quando se trate de, como aqui se verificou, incidir ou ter consequências que incidam sobre situações de prisão preventiva, nomeadamente de encurtamento, nomeadamente de descriminalização, no sentido de certos crimes deixarem de ser passíveis de prisão preventiva. A ideia de anunciar a um prazo prolongado certas incidências que terão lugar sobre a situação de quem cumpre prisão preventiva é geralmente apontada nos livros e nos pareceres como algo que não aconselha uma vacatio legis prolongada. Mas a questão fundamental para mim não é essa. A questão fundamental é que durante anos e anos a comunidade jurídica e os partidos políticos se foram entendendo sobre tudo o que era importante nesta revisão do Código de Processo Penal. Durante 2-3 anos houve uma completa previsão das soluções e até as soluções que acabaram por ser aprovadas foram mais moderadas, mais racionalizadas, digamos assim, do que aquelas para que inicialmente se apontava, como por exemplo os 5 anos, por exemplo, sem qualquer complemento em relação à criminalidade violenta. E portanto, a comunidade jurídica tinha um conhecimento e não pode, penso que não pode honestamente, alegar um estado de surpresa, um estado de choque. Não esperávamos isto. Não estamos preparados para estas soluções. Não sabemos a que é que isto conduz. Realmente, Houve um debate como nunca houve. E depois, o período em que se desenrolaram os contactos, conduziram às soluções, ao acordo, o debate parlamentar, todas as participações, toda esta imensa intervenção da comunidade jurídica, que também se concentrou durante muitos meses numa unidade de missão para a reforma penal, onde estava o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e uma ordem dos advogados, entidades que finalmente não podem vir dizer grande surpresa, fomos escolhidos de surpresa por esta solução legislativa para a qual não estávamos preparados, não estamos em condições. Realmente julgo que isso não pode ser licitamente invocado. Julgo que a lei de política criminal, em abstrato, um lugar elegível para introduzir modificações, já tem alguns instrumentos, alguns dos quais foram usados pelo Sr. Procurador-Geral da República, no sentido de proceder adaptações a fenómenos novos que se tivessem ou que se estejam a verificar, como consta do respectivo artigo 20. Reconheço que em abstrato é um instrumento elegível. Em concreto, ele dispõe também desta válvula e ela foi realmente utilizada pelo Sr. Procurador-Geral da República. Devo dizer que, por virtude das funções que exerço, ao contrário do Sr. Ministro da Administração Interna, tenho de reunir com regularidade com o Sr. Procurador-Geral da República. Devo dizer, Sr. Deputado, que ao contrário do Sr. Ministro da Administração Interna, pela natureza das funções que eu exerço e pela natureza das funções que eu exerço, tenho que reunir regularmente e manter um contacto regular com o Sr. Procurador-Geral da República. É por isso que, desde a primeira hora, a situação da Polícia Judiciária se encontra prevista, se encontra contemplada e se encontra em plena execução. E, portanto, não há aí nenhuma razão para estranhar. E em relação ao outro episódio criminal que refere, foi determinado um inquérito para determinar as circunstâncias e eventuais responsabilidades em que pôde ocorrer a sua verificação e, obviamente, dele será dado conta para se poder ajuizar acerca dessa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Eu vou encerrar a sessão. Antes disso, queria registar em nome pessoal e em nome da Comissão, visto que nem sempre acontece, Sr. Ministro, que os governos, apesar de contarem com uma grande colaboração da Assembleia, nem sempre acontece que os governos, todos eles, não é? Já conheci vários, reconheçam o papel da Assembleia da República e, designadamente, o papel das comissões com que trabalham. Vossa Excelência tem toda a razão. Esta comissão, no que toca à área da justiça, teve um papel de procurar dar resposta e contributo, debatendo as iniciativas, não só as que decorriam, digamos, do pacto, mas também outras que, entretanto, vinham chegando, com origem no governo ou outras, e creio que, de facto, nestes 3 anos e meio, creio que posso dizer assim, que a alteração que se processou no mundo e na área da justiça, que é uma importante área de soberania, que alterou e adequou, do meu ponto de vista, aspectos importantes da nossa sociedade. Evidentemente que nem todos estaremos de acordo em todas as soluções, mas o que eu quero sublinhar é aquilo que Vossa Excelência disse, é que a Comissão deu a melhor resposta que podia dar. Se me perguntar se sempre tudo correu bem, se não cometemos tal ou tal erro, sim, cometemos. E até tivemos que fazer retificações, por exemplo, no processo penal, umas da nossa lavra, outras da imprensa nacional, note-se bem. Mas, de qualquer maneira, enfim, fomos suficientemente rápidos para ter resolvido os problemas. Creio que, apesar de tudo, essas mudanças se verá que estão conformes com a Constituição. Creio, aliás, que ninguém pôs isso em causa. Eu também sublinho o papel daquilo que disse o Sr. Deputado Fernando Negrão. As alterações em sede de áreas de soberania, uma justiça designada nos códigos, têm de ser muito prudentes. A pior coisa que pode existir é sujeitar os cidadãos a dois ou três regimes diferentes, e no Código de Processo Penal isso acontece, a dois ou três regimes diferentes que estejam distribuídos por um tempo muito curto, dois, três ou quatro anos. Os códigos já não duram 100 anos, é verdade, mas é preciso alguma estabilidade. Sr. Ministro, foi um gosto tê-lo aqui. Daqui a mais duas semanas voltará cá de novo. Si e aos seus secretários de Estado, a quem agradeço também a presença, compreenderá, visto que foi membro desta comissão, que nesta comissão há, de facto, esta liberdade de expressão. Eu espero que isto continue sempre assim, que não estejamos obrigados a aqui contermos a palavra, mas enfim, para isso, apesar de tudo, temos de ter a sensatez de saber e ter a medida do tempo, cada um de nós, deputados, de modo particular. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, meu caro. Acho que foi uma alusão muito merecida. Não acho.